Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos começar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Vamos lá começando. Temos um projeto de lei do 178 do Chega, que tem que ver com uma alteração ao Código Penal no sentido de... introduzindo um artigo 264B relativo à substituição de indenização a pagar pelo Estado nos casos em prol da reflorestação das áreas ardidas ou de reconstrução de património destruído. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado se voluntariza para ficar como relator deste parecer. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigada. Nós indicamos a Sra. Deputada Rita Madeira, por favor.
Sim, senhor. Não tem oposição de ninguém, portanto assim fica. Depois temos um projeto de lei 183 do PAN, que tem que ver com o regime sancionatório aplicável a animais de companhia. Pergunto quem é que... se voluntariza para ficar com este parecer. No passado estas matérias normalmente ficavam com o deputado Pedro Delgado Alves, mas não sei.
Nós tínhamos aqui essa indicação, Sr. Presidente, mas não queríamos assambarcar todos os relatórios.
Sim, senhora.
Mas não havendo outra proposta, a nossa é do Sr. Deputado.
Mas ninguém se voluntariza da parte do PSD ou do Bloco de Esquerda? Fica quem? A senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigado. Depois temos um projeto do PSD, o projeto de lei 186, em que nós não somos a comissão competente. A comissão competente foi determinada pelo PAR como sendo a 14ª e, portanto, estamos apenas em conexão e é um diploma que tem que ver com a alteração da composição da CADA por força da nova legislação relativamente a incompatibilidades e impedimentos que estão previstos no Estatuto dos Deputados. Eu perguntava apenas sobre esta matéria se, uma vez que nós não somos a Comissão competente, se alguém da Comissão entende que ainda assim devemos elaborar um parecer, que nesse caso será um parecer para remeter à 14ª Comissão para consideração. Se entenderem que não, por isso simplesmente oferecemos à 14ª Comissão o merecimento dos autos. Penso tomar o vosso silêncio como não havendo intenção da parte de ninguém de participarmos ativamente neste processo, portanto a 14ª Comissão, oficiaremos a 14ª Comissão dizendo que a Comissão relativamente a este assunto entendeu não haver necessidade de se pronunciar autonomamente. Passamos depois ao projeto de lei do Partido Socialista, 187, que tem que ver com o reforço do quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores. Sra. Deputada Mónica Quintela, a própria. Se não há oposição, assim fica. Da parte do Partido Socialista não há com certeza, porque como autor não poderá ficar com o relatório. Temos ainda outro projeto de lei 194 do Partido Socialista, uma alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados em revisão do Estatuto Remuneratório do Revisor Oficial de Contas, que integra o Conselho Fiscal da referida Ordem.
Se ninguém se opuser, posso ficar eu também.
Pergunto aos senhores deputados se há alguma... Então assim fica. Fica também a senhora deputada Mónica Quintela como relatora deste projeto de lei do Partido Socialista. Há ainda um projeto de lei 195 da Iniciativa Liberal que tem que ver com direto ou indiretamente tem que ver com a questão da eutanásia, mas foi enviado em conexão também para a 9ª Comissão, a Comissão de Saúde, sendo no entanto que foi determinada como competente esta primeira Comissão. A minha dúvida aqui é se a senhora deputada Sandra Pereira, que é já a relatora relativo aos diplomas da eutanásia, mas não sei se o relatório está agendado para ser discutido hoje e, portanto, já não vale a pena integrar. Temos hoje aqui connosco a presença do Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Eu aproveitava para perguntar, imagino que digamos, a razão, não diria a razão de ser, mas a principal motivação para a apresentação deste projeto é para que ele possa ser discutido em conjunto, presumo eu, com os outros que subirão a plenário nas próximas semanas. É assim, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É exatamente essa a ideia que foi apresentada dentro dos prazos regimentais, após o agendamento em Conferência de Líderes, para poder ser discutido no próximo dia 20 em plenário.
Sim, senhor. Portanto, ficamos cientes disso. De qualquer maneira, o parecer relativamente aos diplomas que estavam originariamente agendados para essa sessão está elaborado pela Sra. Deputada Sandra Pereira, está distribuído e vai ser discutido e votado hoje, e, portanto, já não há tempo útil para fazer um parecer relativamente a este diploma, uma vez que ele será agendado por arrastamento juntamente com os outros. E, portanto, não determinaremos nenhum relatório autónomo relativo a este diploma. Se ele for aprovado na generalidade no debate do dia 20, depois baixará esta comissão e será trabalhado na especialidade em conjunto com os outros que eventualmente tenham o mesmo sentido. Portanto, não haverá uma distribuição para relatório autónomo deste projeto de lei 195. Há ainda, para informação, um projeto de lei do PAN 181, que tem que ver com a atividade de lobbying, e é apenas, isto já foi distribuído, porque ao dar entrada ainda no final do mês de janeiro, como se recordarão, há outros diplomas sobre esta matéria do lobbying que estavam já distribuídos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator. E nesse sentido, quando deu entrada esta do PAN, eu determinei imediatamente que ele fosse remetido ao Sr. Deputado Relator para que o relatório pudesse ainda, em tempo útil, porventura, conter a apreciação deste diploma. E, portanto, ele foi cometido ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves em conjugação com os outros diplomas de qual já é relator também. E, portanto, não há nenhuma distribuição autónoma a fazer hoje também. Por último, temos os projetos de resolução. O primeiro é um projeto de resolução 184 do Chega, que tem que ver com uma recomendação ao Governo sobre a morte medicamente assistida. Eu não sei se o Chega, não está aqui connosco hoje, pretende que isto seja discutido em comissão ou se solicitou que isto por arrastamento seja também analisado no dia 20 em plenário. Porventura será essa. Mas na ausência do Sr. Deputado André Ventura, não tomaremos para já nenhuma decisão relativamente a esta matéria, uma vez que lhe cabe a ele decidir se pretende que o assunto seja discutido aqui em comissão ou se aguardará o seu agendamento para plenário. Peço desculpa, tenho aqui já a indicação de que o PAR fez a redistribuição para a 9ª Comissão, para a Comissão de Saúde, ficando a primeira em conexão e, portanto, mesmo que haja uma discussão, ela terá lugar na 9ª Comissão e não na 1ª Comissão. Portanto, para já, não tomaremos nenhuma iniciativa aqui na Comissão, uma vez que, mesmo que haja debate em Comissão por indicação do Chega, ela terá lugar na 9ª Comissão. Temos depois o projeto de resolução 201 do PAN, que recomenda o reconhecimento de profissões referentes a órgãos de polícia criminal como profissões de desgaste rápido. Eu não tenho ninguém do PAN na sala para perguntar como é que pretende, portanto passamos à frente. Temos ainda outro do PAN, também não estando presente o PAN, também não vale a pena apreciarmos para já. Temos um projeto de resolução 204 do Bloco de Esquerda, que recomenda a criação de um Comitê Nacional para os Direitos da Criança. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se pretende que seja discutido aqui em comissão ou se aguarda agendamento para plenário. Fica para plenário, portanto, para já, na comissão, não há nada a fazer. Por último, temos um projeto de resolução 220 do Bloco de Esquerda também, sobre a criação de regiões administrativas, em que nós não somos a comissão competente. A comissão competente é a 13ª. O que eu perguntava, portanto, era se alguém desta Comissão entendia que havia alguma vantagem em que a Comissão elaborasse qualquer tipo de... tomasse qualquer tipo de iniciativa para comunicar à 13ª. Não sendo o caso, a 13ª tratará do assunto que será, a seu tempo, ou lá discutido ou discutido em plenário, consoante o Bloco de Esquerda entender. Ninguém se pronunciando, não tomamos para já nenhuma iniciativa e aguardaremos aquilo que for decidido pelo Bloco de Esquerda no âmbito da 13ª Comissão. Relativamente ao ponto 1 da agenda, estamos conversados. Passamos, eu tenho um pedido do Sr. Deputado Pedro Algado Alves, enquanto coordenador do grupo de trabalho que está a tratar da revisão do regimento, uma vez que há a conferência de líderes hoje, por volta das 11h30, se podemos antecipar, passar para tratar primeiro do ponto relativo à revisão do regimento, arrumá-lo já, e depois trataremos de seguida do ponto 2 e pontos seguintes da agenda. Pergunto se alguém se opõe a esta alteração da ordem do dia. Nada a opor, ninguém se opõe, portanto dou a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves para tratarmos já deste assunto do Grupo de Trabalho de Revisão do Regimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, e tendo em conta também o pedido do Sr. Presidente da Assembleia para resolvermos esta segunda fase relativa aos votos com a maior brevidade possível, deixando tudo o que falta para a fase seguinte. O Grupo de Trabalho reuniu por duas vezes e recebeu várias propostas que foram votadas num texto indiciário, que é aquilo que hoje aqui apresentamos, com o objetivo de procurar encontrar uma solução de equilíbrio dentro do possível para a questão que nos era colocada e que nos era pedida pelo PAR. Fundamentalmente, a solução acabou por assentar na definição de um modelo, primeiro, de identificação de categorias fechadas de votos, portanto, acabando com a relativa originalidade e muita incerteza quanto aos tipos de votos existentes, portanto, que são fixados numa das seguintes categorias: congratulação, protesto, condenação, saudação, solidariedade, preocupação ou pesar. As votações manter-se-iam, obviamente, no período regimental nos casos em que são discutidas em plenário, com a distribuição de tempos que também já é conhecida, com a garantia, e resolveu-se também incluir esta previsão expressa no regimento do tempo para os deputados únicos representantes de partido, que era matéria que tinha ficado pendente do trabalho anterior da fixação dos tempos, e depois com a definição como critério de que, à partida, há uma triagem entre aqueles votos que devem ser apreciados e votados no plenário, e estes seriam apenas os votos de pesar motivados por falecimentos e circunscritos desse objeto, bem como os votos apresentados pelo Presidente da Assembleia da República. E, portanto, os restantes votos seriam remetidos para as comissões parlamentares competentes em razão da matéria e, portanto, nessas circunstâncias, seria nas comissões que teria lugar a discussão e votação. Havendo a faculdade da própria Comissão apresentar um projeto de voto alternativo da Comissão sobre a mesma matéria, sem perder o autor sempre a possibilidade de submeter o seu texto inicial à votação, bem como de recomendar ao Presidente a sua discussão ou votação em reunião plenária, permitindo por essa via também que qualquer voto que tivesse essa recomendação pudesse ocorrer. Adicionalmente, também acabou na última reunião por se admitir a faculdade da própria Comissão deliberar apresentar projetos de voto e esses seriam submetidos a discussão e votação em reunião plenária, uma vez que já teriam passado por um voto favorável inicial da Comissão. Esclarecer-se ainda que a votação incidiria sobre a parte deliberativa de cada projeto de voto, sendo publicados autonomamente com numeração distinta do das propostas de voto e passa-se claramente a definir que há uma figura, se quisermos regimentalmente nova, mas no fundo há um tratamento diferenciado dos projetos de voto, ou seja, antes da sua aprovação, e depois haveria um tratamento diferenciado também, solucionando por essa via uma questão que estava pendente sobre essa matéria. O debate centrou-se bastante no tema de que votos são discutidos em plenário e de quais é que não são. Chegaram a ser formuladas propostas intermédias de definição de um número de votos que por grupo parlamentar poderiam potestativamente ser agendados para plenário. Chegou a ser ponderada a possibilidade, e portanto, com propostas mais ou menos abrangentes, a possibilidade de votos subscritos de mais de um grupo parlamentar também poderem ser submetidos. No final, a versão que acabou por prevalecer foi esta de fazer uma separação das águas mais estanque, em que os votos do par e os votos de pesar são aqueles que são abordados em plenário, mais aqueles que as comissões para lá entendam remeter, enquanto todos os demais são discutidos em comissão. Não tendo sido uma solução que eventualmente tenha-se agradado a todos os grupos parlamentares, à atualidade, enfim, por razões diversas, alguns se revêem mais numa das medidas, mas nas outras, tem, no entanto, uma vantagem que é de que, efetivamente, o tratamento dado aos grupos parlamentares é, para todos, idêntico, no sentido em que não existe aqui a criação de um regime diferenciado em função da dimensão, seja dos grupos parlamentares, seja dos próprios senhores deputados, porque, com exceção daqueles que são votados em plenário, todos os outros também são tratados autonomamente em sede de comissão, com o mesmo regime para todos eles. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está feita a resenha do trabalho do Grupo de Trabalho, que nos foi agora, aqui, através do seu coordenador, apresentado. Eu penso que é mais útil para o debate que temos que ter antes da votação dar a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, porque deu entrada a uma única proposta de alteração relativamente ao texto oriundo do Grupo de Trabalho. Eu ia pedir ao Sr. Deputado para fazer a apresentação de quais as diferenças relativamente ao texto do Grupo de Trabalho, para depois podermos generalizar um pouco a discussão e passarmos à votação depois de terminado o debate. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser sintético. Apresentámos, de facto, uma proposta de alteração a esta Comissão e já não ao Grupo de Trabalho, porque se deu no Grupo de Trabalho uma daquelas situações raras em que estávamos todos de acordo com a caracterização do problema, a proliferação e a banalização de votos, e no final da discussão não havia nenhuma das forças políticas que estivesse verdadeiramente satisfeita com a solução que tinha sido encontrada. Em particular porque ela passava de um extremo em que todas as forças políticas tinham sem limite a possibilidade de levar votos a plenário, para uma em que só em situações francamente, eu diria, excepcionais, é que as forças políticas mais pequenas o conseguiriam fazer, com exceção já aqui referida, dos votos de pesar e daqueles subscritos pelo Presidente da Assembleia da República. E, portanto, a grande diferença que a proposta que hoje aqui trazemos tem em relação àquela que inicialmente levámos ao Grupo de Trabalho e àquela que resultou e que está plasmada no texto indiciário é de que ela tenta ir buscar o melhor dos dois mundos das duas grandes teses que apareceram durante o Grupo de Trabalho. Uma que se baseava na existência de números clausos, ou seja, números limites aos votos que podiam ser apresentados a plenário, e outra que passava por uma apreciação em comissão e com algum consenso. A nossa proposta inicial é que elas tivessem que ser subscritas pelo menos por duas forças políticas para poderem passar da comissão para discussão e votação em plenário. Esta proposta hoje tenta resumir o melhor dessas duas propostas. Ao apresentar um número de clausos mais generoso daquele que o PS tinha sugerido inicialmente, que só previa um voto por sessão legislativa, por exemplo, para os grupos parlamentares de um só deputado, para os deputados únicos. E, portanto, nós propomos quatro para as forças políticas que tenham um ou dois deputados. E relativamente às comissões, se houver três forças políticas que subscrevam a subida daquele voto em particular a plenário, isso também deve ser permitido. Isto faz com que não passemos de um extremo em que tudo, sem limite, era permitido ser discutido em plenário, para outro em que exige pelo menos que haja uma tentativa de consenso entre três forças políticas para que esse voto possa ser discutido em plenário. Isto penso que é uma forma construtiva de arranjar um compromisso que satisfaça melhor aquilo que têm sido as preocupações manifestadas no Grupo de Trabalho pelas várias forças políticas que se têm manifestado e que evitaria que este Parlamento fosse acusado de estar a instituir um sistema completamente distinto daquele que existia até hoje para resolver um problema, criar outro maior, que é o de que podemos ser acusados de estar de facto a impedir as forças pequenas, políticas mais pequenas de levar votos a plenário e, portanto, dar razão àqueles que, de uma forma exagerada, falam de silenciamento dos partidos políticos. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu vou, então, pôr à discussão. Penso que estão colocadas as diferenças entre as duas propostas que estão sobre a mesa. Uma oriunda do Grupo de Trabalho, outra agora apresentada pelo Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo. E eu vou dar a palavra para que os grupos parlamentares possam pronunciar, os Srs. Deputados, e quando o debate terminar, tentaremos arrumar a votação da forma mais adequada possível. Quem é que solicita a palavra? Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Era exatamente. Para
pubes. Ver. Iniciat. Iva. Ib. Pral. I. Rial. Ar. Que. O objetivo inicial não era arranjar mecanismos de silenciamento. O objetivo inicial era refletir na melhor maneira de se apresentar aos votos sem entrarmos na sua banalização. O desenrolar da discussão revelou novamente a ansiedade em relação a controlar os partidos com deputados. A único isto já é algo que inicia a ser muito revelador da necessidade de reforçarmos a democracia interna. E o objetivo não é sairmos de 80 para 8, não é? É o de encontrarmos maneiras de não limitar democraticamente os deputados únicos e, na minha mais atual situação, não limitar os deputados e as deputadas não inscritos. Então, eu estou completamente de acordo com a iniciativa e geral, e incentivo verdadeiramente os outros partidos a olharem para isto com um olhar de responsabilidade democrática. No qual, independentemente de nós
votarmos enquanto deputadas não inscritas. Ou deputados únicos, nós estamos aqui em representação de um eleitorado e estamos aqui em representação de um programa. Não pode estar sucessivamente a ser monitorizado e controlado. Isto não pode ser a rei do mais forte.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada não o disse, mas eu depreendo que acabou por oralmente propor que na proposta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, onde estão cometidos os direitos putestativos a grupos parlamentares e a DURPs, se acrescente também os NINSC. Ou seja, os deputados não inscritos, uma vez que a proposta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo não abarca essa realidade. Portanto, há aqui uma proposta, ainda que oralmente, penso que depreende-se da intervenção da Sra. Deputada, há uma proposta de acrescentar também a esta proposta que está distribuída da Iniciativa Liberal, onde se contempla direitos putestativos para grupos parlamentares e DURPs, de igual modo se estender aos NINs, que penso que com o mesmo quantitativo que aqui está previsto na proposta do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo relativamente aos deputados únicos representantes de partido. Feito este esclarecimento, com o assentimento da Sra. Deputada, que me assinou com a cabeça que era essa a sua intenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente queria apenas deixar duas notas. Primeiro, naturalmente, para saudar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho e pelo seu coordenador, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que num tempo recorde conseguiu resolver, diria, em duas fases, as questões que foram colocadas, quer por iniciativa do PAR, quer por iniciativa do Sr. Presidente da Primeira Comissão e da própria Primeira Comissão, dois temas fundamentais que se colocavam perante a nova realidade da Assembleia. Por um lado, os direitos de iniciativa dos DURP, que foram concluídos até ao final do ano civil de 2019, e agora a questão dos votos que foram solucionados, ou pelo menos uma proposta foi encontrada, durante o período de discussão orçamental. A segunda nota para referir, e não posso deixar de o fazer, que esta discussão, quer a primeira fase, quer a segunda fase, foram contaminadas por um conjunto de ideias pré-concebidas, que se instalaram por força de um conjunto de intervenções de um conjunto de forças políticas que se encontram totalmente desajustadas da realidade. A saber, foram colocadas desde logo na primeira fase da discussão das alterações ao regimento a ideia de que havia um objetivo, uma preocupação em condicionar os direitos e iniciativas dos deputados únicos. Ideia falsa. Porque, na realidade, aquilo que resultou do que foi aprovado por esta Comissão na primeira fase deste Grupo de Trabalho foi justamente a estatuição de um conjunto de direitos que não tem paralelo noutros Parlamentos Europeus para os Estados Unidos representantes dos partidos. E não queria deixar de o sublinhar neste momento. Na segunda fase, agora na discussão dos votos, colocou-se novamente essa ideia. A ideia de que a preocupação dos maiores grupos parlamentares, ou dos grupos parlamentares com assento parlamentar, seria de criar dois regimes. Um regime de direitos de iniciativa para os grupos parlamentares e um segundo regime para os DURPs ou para os deputados não inscritos, que foi uma realidade que até acabou por surgir mais tarde, até no decorrer do nosso grupo de trabalho. Ideia também ela absolutamente desconexa com a realidade, porque a verdade é que aquilo que resulta do texto que foi aprovado iniciariamente no grupo de trabalho foi justamente uma solução que também não tem paralelo a nenhum Parlamento Europeu, eu diria até ocidental, que é da ideia de que os direitos de iniciativa relativamente à figura regimental dos votos são exatamente os mesmos, trate-se de grupos parlamentares com 104 deputados ou 108 deputados, seja com 79 deputados, seja com 2 deputados, seja deputados únicos representantes de partidos. E, portanto, a repetição ad nauseam de um conjunto de ideias não as transformam em verdadeiras. E nós assistimos ao longo dos trabalhos do grupo de trabalho, quer na primeira fase, quer na segunda fase, repito, ou um conjunto de proclamações repetidas vezes pronunciadas, quer por alguns deputados ou representantes de partidos, quer por outras forças políticas, que não correspondem de forma nenhuma à realidade. Assistimos até a um conjunto de, a um desenvolvimento de um conjunto de encenações por parte do seu deputado único representante do partido Chega, que pura e simplesmente não se desenvolveu, não se associou aos trabalhos do grupo de trabalho, e sistematicamente foi fazendo, enfim, as suas intervenções fora do grupo de trabalho para, de alguma forma, corporizar ou dar alguma substância a essas ideias demasiadamente repetidas, mas que não correspondem minimamente à realidade. Basta, aliás, alguém que queira fazer uma análise atenta, analisar aquilo que resulta do grupo de trabalho e fazer um estudo de direito comparado com aquilo que consta dos regimentos de outros parlamentos europeus. Nesse sentido, queria sublinhar que o que resulta do texto aprovado indiciariamente pelo Grupo de Trabalho relativamente aos votos estabelece uma equiparação tal qual de direitos para os grupos parlamentares e para os DURP e para os deputados não inscritos nos mesmos termos e na exata medida. E, portanto, não há qualquer distinção nos direitos de iniciativa dos grupos parlamentares, dos DURP ou dos deputados não inscritos no que diz respeito à utilização da figura regimental dos votos. O regime que está previsto foi aquele que foi descrito genericamente pelo seu deputado Pedro Galáustico, não vou repetir naturalmente, mas queria apenas sublinhar que os direitos de iniciativa são exatamente os mesmos, trata-se de um grupo parlamentar com 2 deputados ou com 79 deputados ou deputados únicos representantes de partidos. E, portanto, é com algum espanto que ouço efetivamente falar-se de uma tentativa de limitação democrática dos deputados únicos ou deputados não inscritos, é com enorme perplexidade que ouço falar-se de condicionamento do direito de iniciativa. Não há qualquer condicionamento do direito de iniciativa, não há qualquer estipulação de distinção do direito de iniciativa dos grupos parlamentares, seja qual for a sua dimensão e qual seja a posição de deputados únicos representantes de partidos ou de deputados mesmo não inscritos. E, portanto, esta equiparação é, de resto, única, como dizia, na Europa, no que diz respeito ao tratamento desta matéria. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD irá votar favoravelmente o texto que resulta do grupo de trabalho e que foi aprovado indiciariamente no grupo de trabalho do regimento e faço votos que a terceira fase, que se espera iniciar-se em breve, esta terceira reencarnação do grupo de trabalho, possa desenvolver os seus trabalhos como os tem desenvolvido, de forma produtiva, mas procurando, enfim, não contaminar essa mesma discussão com ideias pré-concebidas, conceitos que não correspondem minimamente à realidade e que não têm qualquer conexão com as soluções que são ou que têm sido apresentadas pelo trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria fazer também umas breves considerações sobre o texto que nos é proposto, mas queria dizer que algumas delas foram já ditas pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues, porque são factuais, porque efetivamente nós estamos perante uma proposta que prevê uma absoluta igualdade de direito de iniciativa entre os deputados e os grupos parlamentares, independentemente da dimensão dos grupos parlamentares. Tanto direito de iniciativa tem o grupo parlamentar do PS com 108 deputados, como tem um deputado não inscrito. E, portanto, não há nenhuma base para que se possa dizer que há aqui algum intuito persecutório dos partidos com menor representação parlamentar. Mas eu diria mais. O que estamos a fazer com os votos é algo de semelhante com o que a prática que se instituiu relativamente aos projetos de resolução. Os projetos de resolução eram diretamente apresentados a plenário, deixaram de ser, e nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado deixou de apresentar projetos de resolução por esse facto. E mais, os projetos de resolução passaram a ter uma possibilidade de discussão em comissão muito mais extensa do que tinham. E, portanto, um deputado que pretende apresentar um voto, esse voto baixa a uma comissão, tem toda a possibilidade de ir à comissão apresentar o voto, discutir o voto com uma possibilidade de intervenção que não teria se se limitasse a apresentar o voto que fosse levado a plenário e a votação aí sem que o deputado tivesse até a possibilidade de expor o voto em toda a sua extensão. E, portanto, eu diria até que as possibilidades de intervenção são ampliadas nesse sentido. Portanto, creio que este texto é um texto equilibrado, também não era a solução exatamente que o PCP propôs, mas em todo o caso é um compromisso a que se chegou, que creio que permitirá dignificar duas coisas. Dignificar, por um lado, a discussão dos votos, que passam a ter um espaço de debate mais alargado, e também dignificar o funcionamento da Assembleia, porque manifestamente aquilo que se veio a verificar nos últimos meses relativamente aos votos em plenário, não é de molde a dignificar este Parlamento. E nesse sentido nós votaremos favoravelmente o texto que é proposto pelo Grupo de Trabalho.
Obrigado. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, não fui eu que acompanhei este processo, mas na ausência do deputado José Manuel Pureza, para deixar esta nota de que o Bloco de Esquerda compreende que a proliferação de votos, que é indiscutível e se tem verificado nos últimos tempos, tem dificultado aquilo que são os trabalhos parlamentares, mas, apesar disso, não podemos acompanhar uma solução que pretende silenciar aquilo que é o direito democrático, seja de grupos parlamentares ou de deputados únicos ou da deputada não inscrita, recorrerem ao seu direito de recurso ao voto em plenário. Não acompanhamos a ideia de que possa haver votos de primeira e votos de segunda, sendo que os votos do Presidente da Assembleia da República, apresentados pelo Presidente da Assembleia da República, seriam os de primeira e os restantes os de segunda, portanto não conseguimos acompanhar estas soluções e estas propostas e votaremos contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, não na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, mas também para expressar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-nos que o trabalho que resultou, concordando com as intervenções quer do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, quer do Sr. Deputado António Filipe, no que diz respeito àquilo que efetivamente está a ser discutido e à forma como o direito comparado resolve as medidas e adota as medidas necessárias para que o Parlamento funcione, nomeadamente para que tenha e ganhe tempo para no plenário se fazer o trabalho que no plenário deve ser feito, que é o da discussão das iniciativas legislativas e o trabalho de discussão dos projetos de resolução que têm essa dignidade. E, portanto, nós estamos a gastar tempo de forma desequilibrada face àquilo que é o núcleo fundamental do exercício da função parlamentar, dificuldades muitas vezes encontramos em ter capacidade de fazer os agendamentos que desejamos e que são aqueles que são relevantes para o cumprimento dos programas políticos com os quais nos submetemos a votos dos eleitores e que não passam por esta dimensão, que não sendo especianda, é eminentemente simbólica, não deixa de ter um espaço na proposta apresentada. Todos os grupos parlamentares são tratados por igual nesta solução, todos os votos podem ser apresentados, todos podem ser votados, todos podem ser discutidos em sede de comissão até com maior detalhe do que aquilo que hoje é possível. Se a própria Comissão o entender maioritariamente, podem ser remetidos para o plenário quando se confirma este entendimento do seu relevo e, efetivamente, parece-nos que a proposta apresentada pela Iniciativa Liberal, com exceção de um ponto que é o número 1 do artigo 75, em que até, no fundo, precisa melhor a filosofia subjacente à proposta, que é a ideia de que o voto, cada um deve ser de um tipo apenas, para não haver uma mistura de temáticas e garantir, efetivamente, uma arrumação do que é proposto e votaremos favoravelmente esse número 1 do artigo 75, mas no restante a proposta aumenta muito substancialmente a grelha de putestativos que o próprio PS até inicialmente tinha proposto e, portanto, quadruplica e triplica, em alguns casos, a proposta inicial. Geraria dificuldades também no que diz respeito depois ao agendamento de outros votos por arrastamento, porque o debate em comissão pode fazer-se permitindo aos outros grupos parlamentares também apresentar votos sobre a mesma matéria, o que em plenário nos colocaria perante uma situação em que, para a discussão de votos, estaríamos a ter que ter um procedimento quase tão complexo como o de agendamento de propostas de lei ou de projetos, ou de projetos e propostas de lei ou de projetos e propostas de resolução, e que no final o equilíbrio alcançado, e que nos parece ter até um respaldo muito maioritário, não da lei do mais forte, mas da maioria muito expressiva de quase mais de dois terços do Parlamento sobre a forma de resolver o problema, não que ele seja a passagem ao 80, é um equilíbrio bastante, ou ao 8, consoante a perspectiva, é uma solução equilibrada, é uma solução que garante que todos têm a oportunidade de apresentar votos, de os ver discutidos e de os ver aprovados ou rejeitados, em função também de uma boa ordenação dos trabalhos parlamentares. E faço votos que nas fases seguintes se continue a conseguir encontrar caminho para que o Parlamento funcione, tenha capacidade de fazer o trabalho principal, que é o de fiscalizar a atividade governativa, aprovar atos legislativos e escrutinar em permanência as instituições da República.
Presidente, o PSD vota também favoravelmente.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
A redação proposta pelo Grupo de Trabalho.
Já tinha sido dito pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já percebi para onde é que esta Comissão irá expressar a sua vontade maioritária e queria dizer a esse propósito quatro coisas. Primeiro, para que conste em ata, que acho que esta Comissão vai cometer um erro, porque vai dar razão àqueles que fora do Parlamento criticam as limitações que aqui vão ficar consignadas. Segundo, registro que nenhuma das intervenções foi ao ponto que eu levantei, que era o essencial, que é o de que não é o direito de iniciativa que está em jogo, mas sim o direito de levar votos a plenário. E aqui a teoria que se começa a estabelecer é que é mais importante estar em comissão do que em plenário. Porque é em comissão que se tem mais tempo. E a comissão tem muita dignidade. Portanto, eu fico à espera de propostas dos partidos que defendem esta teoria bizarra para começar a baixar discussões de projetos para a comissão e ter elas de plenário. Porque, aparentemente, é em comissão que as coisas têm mais destaque. Em terceiro lugar, a história do direito comparado. Se o direito comparado justifica agora esta solução, porquê é que a solução anterior não foi tida e também testada à luz do direito comparado? Ou se calhar outras normas regimentais? Porquê é que não pegamos no regimento do Parlamento Alemão e o decalcamos? Já gostamos tanto do direito comparado e justifica todas as soluções que nós aqui sozinhos não somos capazes de tomar. Quarto e último ponto. Chega a ser doloroso só de imaginar as cambalhotas que aqui nesta Comissão se dão quando se ouvem exposições expressas no Grupo de Trabalho e exposições expressas em sede plenário de Comissão. Quais são as forças políticas, exceto aqui honrosamente o Bloco de Esquerda, que manteve uma espinha dorsal, disse no fim da reunião do Grupo de Trabalho que não se revia na solução, não gostava dela e apelava, vi apelos lancinantes à reflexão, que ainda havia tempo para fazer alguma coisa melhor do que saiu e que está plasmado no texto indiciário. E o que é que se viu aqui hoje? Um alinhamento do sistema, do regime. PS, PSD, PCP, acharem que é normal passar uma esponja por cima disto. Isto que eu estou aqui a dizer, faço questão que esteja em ata, porque é uma posição que talvez, espero eu estar enganado, se venham a lembrar ainda. Muito obrigado.
Todas as intervenções dos senhores deputados, pelo menos naquilo que politicamente é relevante, constam da ata e, portanto, assim será. Não havendo mais pedidos de inscrição, vamos passar à votação. Eu penso que, por uma questão de celeridade e de clareza, podíamos começar por votar a proposta de aditamento ao número 1 do artigo 75, que é apresentada pelo Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, e que já foi sinalizado aqui apenas por razões práticas que poderia merecer o acordo, eventualmente mesmo do trabalho do Grupo de Trabalho, que é no número 1 acrescentar na parte final, sendo cada voto obrigatoriamente de um único tipo. Trata-se de um aditamento, depois votaremos a norma por inteiro. Se concordarem, para não estar uma vez que se pronuncia uma maioria num determinado sentido contra a proposta da iniciativa liberal, exceto neste ponto, assimilaríamos desde já este ponto para depois podermos votar o resto em conjunto. Se concordarem então, íamos votar este acrescento ao texto oriundo do Grupo de Trabalho, do número 1 do artigo, nova redação para o número 1 do artigo 75, apresentado pelo Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, e que tem que ver com o acrescente de um inciso na parte final do número 1 do artigo 75, sendo cada voto obrigatoriamente de um único tipo. Quem vota contra? Quem se abstém? com a abstenção da senhora deputada do PAN e do Bloco de Esquerda também, ficava aprovada este acrescento. Votaremos agora, por comodidade, para que isto não fique pendurado, o número 1 no texto proposto pelo Grupo de Trabalho, número 1 do artigo 75. Quem vota contra, quem se abstém, fica com a abstenção novamente do Bloco de Esquerda e do PAN, fica o número 1 aprovado, portanto, com o texto oriundo do Grupo de Trabalho e o acrescento do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Eu iria agora pôr à votação a proposta que deu primeira entrada, que é do Grupo de Trabalho. Pergunto aos Srs. Deputados se podemos votar em conjunto ou se pretendem votar em separado qualquer uma das suas partes. Podemos votar em conjunto a proposta que vem do Grupo de Trabalho, à exceção do número 1 do artigo 75, que já procedemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto oriundo do Grupo de Trabalho. É abstenção, senhora deputada? Não. Então eu vou repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda, do PAN, da Iniciativa Liberal e da senhora deputada independente Joacine Catar Moreira e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Eu penso que ainda tenho que pôr à votação na parte que é diferente relativamente ao Grupo de Trabalho, que fundamentalmente tem que ver com a linha B do artigo 7º, que é a proposta de poderem ser enviados para plenários os votos subscritos pela mesa ou pelo menos 3 grupos parlamentares e ou deputados únicos representantes de um partido, e depois também o anexo relativamente aos putos estativos. Se pudermos proceder à votação destas duas grandes diferenças, eu já dou a palavra à senhora deputada, destas duas grandes diferenças, de resto foram sinalizadas na apresentação do projeto pelo Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, teremos o assunto arrumado relativamente às propostas que estão colocadas sobre a mesa. Sr. Deputado Jacinto Catar Moreira.
Sim. Era para...
Para se acrescentar o deputado não inscrito, é isso? Conforme há pouco já tínhamos falado.
Era isso, sim, senhora.
Sim, senhor. Não havendo oposição da parte do deputado Coutrinho de Figueiredo, porque penso que a intenção, no fundo, era a mesma, votaremos, então, estas duas. Primeiro, a linha B do número 7, com o acrescento, para além de deputados únicos representantes do partido, também deputados não inscritos. Quem vota... Vamos votar primeiro esta linha B, depois veríamos se ela for aprovada, como é que ela se integraria no texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Eu só não percebi, peço desculpa, como é que votou o Bloco de Esquerda. Abstenção. Portanto, fica rejeitada com... a abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda e do PAN, com o voto favorável do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal e a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e o voto contra do PS e do PCP. Vamos votar ainda o anexo que determinaria um conjunto de direitos de agendamento putestativos, sendo que aqui também se acrescentaria aos DURP os deputados não inscritos, conforme resultou do debate que há pouco tivemos. Vamos votar esse anexo então. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com a mesma votação do anterior, ou seja, votos favoráveis da Iniciativa Liberal e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do PAN, e votos contra do PS e do PCP. Eu tenho que apresentar uma proposta aos senhores deputados semelhante àquela, uma vez que tenho indicação de que o trabalho do Grupo de Trabalho continuará relativamente a outras normas do regimento, uma norma semelhante àquela que já aprovámos em dezembro, quando da aprovação das alterações relativas aos direitos e aos tempos de intervenção dos deputados únicos representantes de partido, ou seja, uma norma transitória que diga que, independentemente, um novo artigo, que seria o artigo 2º, norma transitória, independentemente da sua publicação, as disposições da presente alteração ao regimento, aquelas que acabámos agora de ver do Grupo de Trabalho, reportam a produção dos seus efeitos ao dia seguinte ao da sua aprovação em votação final global. Isto porque, mais uma vez, a publicação do regimento com todas as alterações, quer as aprovadas em dezembro, quer as aprovadas hoje, ou, enfim, aprovadas quando o plenário as votar, quer eventualmente outras que o Grupo de Trabalho, antes de terminar o seu trabalho, possa concluir, serão objeto de publicação uma única vez, em conjunto, no final de todo este processo. Portanto, eu vou pôr à votação esta norma transitória, que, repito, é em tudo semelhante àquela que aprovámos em dezembro, relativamente aos direitos de intervenção dos deputados únicos representantes de partido, e que tem como único objetivo que aquilo que for votado em votação final global em plenário entre imediatamente em vigor, independentemente da sua publicação em Diário da República. Vou pôr então à votação esta norma transitória. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade e será acrescentado como artigo 2º ao projeto de regimento e será assim que será enviado para a votação final global em plenário. Obrigado, senhores deputados. Vamos passar agora ao ponto 2 da nossa agenda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou então apresentar o parecer sobre as 4 iniciativas. Sr. Presidente, é um parecer único que versa sobre os quatro projetos de lei. Vou tentar ser o mais sintética possível, mas tendo em conta que a matéria é muito exausta e a complexidade da mesma, não sei se conseguirei, mas vou fazer um esforço nesse sentido. Foi apresentado à Assembleia da República o projeto de lei 4 do Bloco de Esquerda, 67 do PAN, 104 do Partido Socialista, 167 do PEV, todos eles relacionados com a legalização da morte medicamente assistida. Estas iniciativas já se encontram agendadas para a sessão de plenário do próximo dia 20 de fevereiro. Relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, retomando com alterações pontuais o projeto de lei 773 da anterior legislatura, esta iniciativa pretende definir e regular as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde não é punível. De acordo com a iniciativa, o pedido de antecipação da morte deve corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida de pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável. Tal pedido só dá origem a um procedimento clínico de antecipação da morte se feito por pessoa maior, capaz de entender o sentido e o alcance do pedido e consciente no momento da formulação. O pedido do doente dirigido ao médico por si escolhido, que pode ou não ser ou ter sido o seu médico pessoal ou de família e que pode ou não ser especialista na patologia que afete o doente, é efetuado em documento escrito, datado e assinado pelo próprio e ser integrado no boletim de registros, que é o documento onde todas as decisões e pareceres clínicos ficam inscritos neste documento. O médico responsável verifica se o doente cumpre todos os requisitos legais e presta-lhe toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que o afeta, os tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos e o respectivo prognóstico, após o que verifica se o doente mantém e reitera a sua vontade, devendo a decisão do doente ser reduzida a escrito. Caso reitere a sua vontade de antecipar a morte, o médico responsável deve consultar um outro médico especialista na patologia que afeta o doente, cujo parecer confirma ou não que estão reunidas as condições legais para o efeito, o diagnóstico e prognóstico da situação clínica e a natureza incurável e fatal da doença ou a condição definitiva da lesão. Se o parecer do médico especialista não for favorável à antecipação da morte do doente, o procedimento em curso é cancelado e dado por encerrado e o doente é disso mesmo informado. Se o parecer for favorável, o médico responsável deve informar o doente do conteúdo daquele parecer após o que verifica novamente se o doente mantém e reitera a sua vontade. Só é obrigatório o parecer de um médico especialista em psiquiatria sempre que o médico responsável e ou o médico especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte ou admitam ser a pessoa portadora de perturbação psíquica que afete a sua capacidade de tomar decisões. Nenhum pedido de antecipação da morte deverá ser realizado sem a prévia emissão de parecer favorável da Comissão de Avaliação dos Processos de Antecipação de Morte, cujo parecer incide sobre a conformidade do procedimento com as condições estabelecidas na lei. O parecer deverá ser dado no prazo de 24 horas, sendo inscrito no boletim de registros e transmitido ao médico responsável. Nos casos em que não exista qualquer parecer desfavorável, o médico responsável verifica novamente se o doente mantém e reitera a sua vontade, após o que o médico responsável combina com o doente o dia, a hora, o local e o método a utilizar para a antecipação de fim de vida. O médico responsável informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a antecipação da morte, designadamente a auto-administração de fármacos locais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde, devidamente habilitado para o efeito, mas sempre sob supervisão médica, sendo esta decisão da exclusiva responsabilidade do doente. Após a consignação da decisão do doente, o médico responsável remete o boletim de registros do processo de antecipação de morte para a Comissão de Avaliação para Emissão de Parecer. A decisão do doente, em qualquer fase do procedimento de antecipação de morte, é estritamente pessoal e insuscetível de delegação em terceiros. O ato de antecipação de morte pode ser praticado nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e dos setores privado e social que estejam devidamente licenciados e autorizados para a prática de cuidados de saúde, disponham de internamento e de local adequado com acesso reservado. A verificação da morte e a certificação do óbito obedecem à legislação em vigor, devendo as respectivas cópias ser arquivadas no boletim de registros. O médico responsável elabora e entrega no prazo de 15 dias após a morte o respectivo relatório final a esta comissão de avaliação ao qual é anexado o boletim de registro. E isto sucede mesmo nos casos em que o procedimento é encerrado sem que tenha ocorrido a antecipação da morte do doente, seja por revogação do próprio, seja por decisão médica. Nestes casos mantém-se sempre a obrigação de apresentação do relatório final. A comissão de avaliação dos processos de antecipação da morte, criada para verificação do cumprimento da lei, será composta por 5 personalidades de reconhecido mérito, sendo 2 juristas indicados, respectivamente, pelo Conselho Superior do Ministério Público e pelo Conselho Superior de Magistratura, um médico indicado pela Ordem dos Médicos, um enfermeiro indicado pela Ordem dos Enfermeiros e um especialista em ética ou bioética indicado pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Aliás, esta opção é recorrente em quase todos os projetos de lei, exceto no projeto de lei do Partido Ecologista, Os Verdes. Compete a esta comissão de avaliação avaliar a conformidade do procedimento clínico de antecipação de morte através de parecer prévio e através de relatório de avaliação. São ainda propostas alterações aos artigos 134, homicídio a pedido da vítima, e 135, incitamento ou ajuda ao suicídio do Código Penal através do editamento de um número que prevê como causa de exclusão da punibilidade o cumprimento das condições estabelecidas nesta lei. isto, sumariamente, é o que consta do Bloco de Esquerda. Depois, relativamente ao projeto de lei do PAN, retoma também, com alterações pontuais, o projeto de lei da anterior legislatura e pretende regular o acesso à morte medicamente assistida na vertente de eutanásia e suicídio medicamente assistido. De acordo com esta iniciativa, o pedido de morte medicamente assistida apenas é admissível nos casos de doença ou lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico intenso, persistente e não debelado ou atenuado para níveis suportáveis e aceitos pelo doente, ou nos casos de situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva. O pedido deve ser apresentado a um médico pelo próprio doente, de forma livre e voluntária, após um processo de adequada informação prestada pelo médico e de livre reflexão, não podendo ser motivado ou influenciado por qualquer pressão ou coação exterior e devendo a pessoa estar dotada de todas as capacidades mentais, bem como consciente e lúcida, quando formula o pedido e quando o reitera ao longo do processo. O PAN propõe que só possa formular pedido de morte medicamente assistida quem tem pelo menos 18 anos, tenha nacionalidade portuguesa ou resida legalmente em Portugal, não se mostre interdito ou inabilitado por anomalia psíquica e não padeça de qualquer doença de foro mental. Prevê-se também na presente iniciativa que o pedido seja apresentado junto de médico à sua escolha, médico assistente, na terminologia deste projeto de lei, devendo ser obrigatoriamente reduzido a escrito e assinado na presença do médico assistente. O requerimento com pedido de morte deve conter, pelo menos, a identificação completa do doente, a identificação da doença da qual é portador, a enumeração fundamentada dos motivos que o levam a formular o pedido, a descrição fundamentada sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, legitimidade e capacidade e a opção de modalidade de morte medicamente assistida. Cabe ao médico assistente apreciar este pedido e verificar se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, legitimidade e capacidade, bem como os demais requisitos legais exigidos no pedido. Deve ainda obrigatoriamente consultar outro médico na área da especialização da patologia em causa para que este se pronuncie sobre o estado de saúde do doente e sobre a admissibilidade do pedido de morte para o efeito remetendo a este o dossiê clínico do doente. O médico da área de especialização da patologia em causa, consultado pelo médico assistente, procede à análise do dossiê clínico do doente, verificando, em primeiro lugar, se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, legitimidade e capacidade, bem como os demais requisitos legais para o pedido, e, em caso afirmativo, deverá examinar o doente nos mesmos modos que o médico assistente terá examinado, elaborando relatório final do qual consta o seu parecer sobre o pedido. Após este exame, deve o doente ser observado por um médico psiquiatra, portanto, aqui a consulta do médico psiquiatra é obrigatória para verificar se se encontra mentalmente são ou se sofre de alguma doença de foro mental que impeça ou condicione a decisão consciente do pedido. O parecer desfavorável deste médico impede a continuidade do procedimento e implica o encerramento do mesmo, sem prejuízo do doente poder pedir uma reavaliação feita por outro médico. Caso os pareceres referidos anteriormente sejam favoráveis e reconfirmada a vontade do doente, o médico assistente solicita parecer à Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei relativamente ao cumprimento dos requisitos e das demais fases anteriores do procedimento. A decisão final sobre o pedido de morte cabe ao médico assistente, que elabora um relatório final com a decisão e comunica ao doente. Só podendo deferir o pedido, se os pareceres dos três médicos envolvidos e da Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei forem favoráveis. A escolha entre eutanásia ou suicídio assistido cabe também ao doente, sendo que o suicídio assistido deve ser sempre praticado sob orientação e supervisão médica. O doente pode, a todo o tempo, revogar o seu pedido de morte medicamente assistida, ficando tal facto registado no dossiê clínico. Após o óbito do doente, o médico assistente preenche uma declaração que contém os elementos indicados no número 2 do artigo 19, remetendo a mesma à Comissão de Controlo e Avaliação da Aplicação da Lei, que é criada através desta lei. O médico assistente deverá remeter no prazo de 15 dias o dossiê clínico que contenha toda a informação relevante do processo de morte para a referida comissão. E esse envio é igualmente obrigatório nos casos de recusa ou revogação do pedido. Esta comissão exerce uma função de fiscalização e controle desta lei, competindo-lhe nomeadamente acompanhar sistematicamente a aplicação da lei no domínio ético, médico e jurídico. E será composta, nos mesmos termos da opção legislativa anterior, dois juristas, um médico, um enfermeiro e um especialista em bioética. Também nos termos da opção legislativa anterior, propostas alterações ao Código Penal, nomeadamente é editado um número 3 ao artigo 134 e um número 3 ao artigo 135, que nos vem dizer que o ato não é punível se tiver sido praticado por profissional de saúde que atua em cumprimento de decisão sobre o pedido de morte medicamente assistida nos termos legalmente previstos. E, assim, sumariamente, foi o projeto de lei apresentado pelo PAN relativamente a esta matéria. Relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista, retoma novamente, também com alterações pontuais, o projeto sobre a mesma matéria da anterior legislatura e visa regular as condições especiais da prática de eutanásia não punível e procede à 50ª alteração ao Código Penal. O artigo 2º considera eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa maior em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, sendo que o pedido subjacente a esta decisão, que poderá ser livremente revogável a qualquer momento, obedece a procedimento clínico e legal correspondendo a uma vontade atual séria, livre e esclarecida. O capítulo 2, artigos 13 a 15º, regulam o procedimento clínico para antecipação da morte, o qual é composto por 6 fases, uma das quais de verificação eventual. O pedido de abertura do procedimento clínico é efetuado pelo doente em documento escrito, datado e assinado pelo próprio, que será integrado no registro clínico especial, que é o tal documento que também é constante a todos os projetos de lei, mas naturalmente que se altera a terminologia aqui, é registro clínico especial. O pedido é dirigido ao médico escolhido pelo doente, neste caso médico orientador, considerando-se legítimos apenas os pedidos apresentados por cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional. A segunda fase do procedimento clínico consiste na emissão do parecer do médico orientador. Este emite parecer sobre se o doente cumpre todos os requisitos legais e presta-lhe toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que o afeta, os tratamentos aplicáveis, viáveis, disponíveis e o respectivo prognóstico. Após o que verifica se o doente mantém e reitera a sua vontade de antecipação de morte. De resto, todos os passos do procedimento clínico e neles a reiteração da vontade do doente são sempre registados, datados e assinados no registro clínico especial. A terceira fase do procedimento clínico consiste na confirmação do pedido por parte do médico especialista na patologia que afeta o doente. Se este parecer não for favorável à antecipação da morte, contrariando assim o parecer do médico orientador, o procedimento em curso é cancelado, só podendo ser reiniciado com um novo pedido. A quarta fase do procedimento é uma fase eventual, pois só se verifica nos casos em que é obrigatório o parecer de um médico especialista em psiquiatria. E tal ocorre só nos casos em que o médico orientador ou médico especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte, como nos casos em que estes admitam ser a pessoa portadora de perturbação psíquica que afeta a sua capacidade de tomar decisões, revelando uma vontade séria, livre e esclarecida. Portanto, o Partido Socialista optou, tal como o Bloco de Esquerda, por uma fase facultativa de consulta de um especialista em psiquiatria. Na quinta fase, recolhidos os pareceres favoráveis dos vários médicos intervenientes e reconfirmada a vontade do doente, o médico orientador remete, solicitando parecer sobre o cumprimento dos requisitos e das fases anteriores do procedimento, cópia do registro clínico especial à Comissão de Verificação e Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação de Morte, doravante designada por CVA. Em caso de parecer desfavorável desta comissão, o procedimento em curso é cancelado e também só pode ser reiniciado com um novo pedido. A sexta e última fase do procedimento clínico é a concretização da decisão do doente. O médico orientador combina com o doente o dia, a hora, o local e o método a utilizar para a antecipação da morte, informando e esclarecendo o doente sobre os métodos disponíveis, designadamente a auto-administração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado, mas sempre sob supervisão médica, sendo a decisão da responsabilidade exclusiva do doente. Prevê-se que a decisão do doente, em qualquer fase do procedimento clínico, seja indelegável. O capítulo 3, artigos 16 a 20, regula a responsabilidade médica e, em termos de fiscalização e de avaliação, que é o capítulo 5, artigos 21 a 23, é expressamente atribuída a competência à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde quanto à realização de fiscalizações aos procedimentos clínicos de antecipação de morte. É também criada esta Comissão de Verificação e Avaliação do Procedimento Clínico de Antecipação, que é composta nos termos das opções legislativas já referidas anteriormente. No capítulo 5, relativamente à alteração legislativa, é proposto também um novo aditamento, um novo número 3 aos artigos 134 e 135 do Código Penal, de forma idêntica ao que já foi expresso relativamente às anteriores opções legislativas. Agora, por último, o projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes, que retoma também o projeto de lei apresentado na anterior legislatura e visa definir as condições e os procedimentos específicos a observar nos casos de morte medicamente assistida e alterar o Código Penal para despenalizar a morte medicamente assistida. Nesse sentido, é proposto o aditamento de um novo número 3 aos 134 e 135 do Código Penal, exatamente no sentido de excluir a punibilidade do médico e demais pessoal clínico que o assista, que, cumprindo integralmente as disposições nesta lei, provoca morte medicamente assistida ou preste assistência ou auxílio ao suicídio. É ainda proposto, isto é uma inovação face às demais opções legislativas, o aditamento de um novo número 2 ao artigo 139 do Código Penal, propaganda ao suicídio, excluindo a punibilidade do médico ou enfermeiro que, não incitando nem fazendo propaganda... Sr. Presidente, está muito barulho.
Srs. Deputados, eu pedia um tom mais baixo das conversas laterais para que a Sra. Deputada Relatora se possa fazer ouvir.
Muito obrigado. Dizia eu que é aditado um novo número 2 ao artigo 139 do Código Penal, excluindo a punibilidade do médico ou enfermeiro que, não incitando nem fazendo propaganda, apenas preste informação a pedido expresso de outra pessoa sobre o suicídio medicamente assistido, de acordo com o 135 do Código Penal, número 3 do 135 do Código Penal. O artigo 3º desta iniciativa estabelece que a morte medicamente assistida consiste na morte provocada de forma tão indolor e tranquila quanto os conhecimentos médicos e científicos o permitam, a doente que, estando em situação de profundo sofrimento decorrente de doença grave, incurável e sem expectável esperança de melhoria clínica e encontrando-se em estado terminal ou com lesão amplamente incapacitante e definitiva, manifeste pedido sério, livre, pessoal, reiterado, instante expresso nesse sentido, sendo garantida a avaliação e o reconhecimento da consciência, liberdade, esclarecimento e capacidade do doente para realizar esse pedido. O pedido de morte só pode ser realizado por doente com idade ou igual superior a 18 anos, com nacionalidade portuguesa ou residência legal em Portugal, que se encontre a ser acompanhado, e isto é uma inovação face às demais disposições legislativas, em estabelecimento de saúde do Serviço Nacional de Saúde, só podendo ser aceito no caso de o doente se encontrar em profundo estado de sofrimento por padecer de doença grave, incurável e sem expectável esperança de melhoria de clínica. Todos estes requisitos do pedido são atestados por uma comissão de verificação. O pedido do doente é dirigido diretamente à comissão de verificação correspondente à área regional do estabelecimento de saúde do Serviço Nacional de Saúde em que o doente é acompanhado e tratado, e aqui também é uma inovação porque não é dirigido a um médico escolhido pelo doente como as demais opções legislativas, e é feito também sob a forma escrita mediante preenchimento de formulário assinado na presença do médico que o acompanha, que é denominado do médico titular. Antes de assinar o pedido, o médico titular informa as possibilidades de evolução, de irreversibilidade da lesão ou da doença, das consequências e do sofrimento envolvido e das alternativas terapêuticas e de todas as possibilidades de mitigar as dores e o sofrimento. Informação essa que o doente atesta ter recebido através do preenchimento de um campo que consta obrigatoriamente do formulário. O médico titular procede à entrega do pedido do doente na direção do estabelecimento de saúde respectivo, o qual deve perguntar ao doente que familiares ou outras pessoas devem ser informadas do pedido realizado e proceder a esses contactos. O pedido é depois remetido à comissão de verificação competente, juntamente com o parecer do médico titular, que avalia se o pedido do doente cumpre as condições, os critérios e os procedimentos legalmente exigidos. Estas comissões de verificação são criadas por portaria, uma em cada área da Administração Regional de Saúde, e cada uma será constituída por 7 pessoas, 3 médicos, 2 enfermeiros e 2 juristas, de reconhecido mérito, com mais de 10 anos de exercício profissional, para desempenhar mandato de 5 anos. Recebido o pedido do doente e do relatório do médico titular, a comissão de verificação solicita a um médico psiquiatra, obrigatoriamente, um parecer, de modo a atestar se o pedido cumpre as condições legais, o qual é remetido ao médico titular, com o qual a comissão de verificação reúne de seguida. O procedimento só avança com o relatório favorável do médico titular e da avaliação psiquiátrica, verificados todos os demais requisitos legais. Sem estas condições preenchidas, a comissão de verificação delibera desfavoravelmente sobre o pedido do doente, caso em que é arquivado. E nestes casos, o doente pode pedir a reanálise do pedido apenas por mais uma vez. Havendo deliberação favorável ao pedido do doente, esta é comunicada ao médico titular, à direção do estabelecimento de saúde e ao doente, que deve reiterar novamente, expressamente, o pedido, após o que o médico titular marca data, hora, para a concretização da morte medicamente assistida, a qual só pode ser realizada em estabelecimento de saúde público do Serviço Nacional de Saúde. Na data e hora marcada, o doente manifesta pela última vez a sua vontade de antecipar a morte, bem como a escolha do procedimento a utilizar. Após a verificação da morte, é certificado o óbito e enviado cópia para a comissão de verificação, conjuntamente com o relatório assinado pelo médico titular, no qual são descritos os procedimentos e as ocorrências verificadas no ato da morte. É salvaguardada a possibilidade de todo momento o doente revogar o pedido, sem necessidade de qualquer fundamentação, e é assegurado aos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde o direito à objeção de consciência, aliás, como nas demais opções legislativas já aqui referidas. E, assim, sumariamente, parece que não, mas foi sumariamente, Sr. Presidente, estão apresentadas as iniciativas legislativas no que concerne à eutanásia. Temos um enquadramento constitucional, não querendo fazer aqui a querela doutrinária, mas figura-se pertinente dizer que a Constituição da República consagra o direito à vida no seu artigo 24º, determinando o número 1 deste preceito constitucional que a vida humana é inviolável. Ora, é precisamente esta garantia e proteção do direito à vida decorrente do texto constitucional que tem fundamentado no plano legal a proibição da eutanásia e do suicídio medicamente assistido e, por isso, o Código Penal tipifica como crime as seguintes condutas: homicídio privilegiado, o homicídio a pedido da vítima, o incitamento ou ajuda ao suicídio. Por outro lado, decorre do artigo 1º da Constituição da República Portuguesa o princípio da dignidade humana, do qual emana o direito à autodeterminação individual, assente na autonomia da vontade da pessoa, que vem sustentando no plano teórico a constitucionalidade da opção de despenalização das presentes iniciativas legislativas. Depois, Sr. Presidente, fazemos aqui uma análise de direito comparado e remetemos para um trabalho realizado na anterior legislatura pelos serviços da Assembleia da República, mas em síntese, parece-me pertinente dizer que a maioria, que só uma minoria de países é que legalizou a eutanásia e o suicídio assistido, e afigura-se acrescentar que na Holanda, em que a eutanásia é legal desde 2002, está atualmente em debate a distribuição gratuita, sem prescrição médica, de um comprimido letal a pessoas com idade superior a 70 anos que estejam cansados de viver e considerem ter completado a vida. Depois também se faz aqui um elenco de todos os antecedentes que foram efetuados e todas as diligências efetuadas na anterior legislatura relativamente às petições que foram objeto de análise e às iniciativas legislativas e a todas as demais audições que esta Assembleia da República realizou. Depois, Sr. Presidente, foi recebido na Comissão de Assuntos Constitucionais, em 4 de dezembro, um pedido de audiência conjunto com a Comissão de Saúde por parte do Movimento Cívico Stop Eutanásia, integrado numa plataforma Pensar e Debater, a respeito destas iniciativas, o qual foi remetido à signatária por despacho do Sr. Presidente. O pedido refere que este movimento será representado na audiência pelo respectivo, e passo a citar, staff, que será composto por profissionais de várias áreas da sociedade civil, saúde, direito, educação, bem como por duas bioéticas, uma de França, diretora da Aliança Vita, e outra da Bélgica, administradora do Instituto de Bioética, solicitando audiência a esta comissão. O Sr. Presidente considera a signatária que este pedido de audiência, por ser dirigido em conjunto à Primeira Comissão e à Comissão de Saúde, carece de pronúncia por parte de ambas as comissões e acresce que a reabertura do debate à sociedade civil em torno deste tema, envolvendo a audição de vários especialistas e de forma tão abrangente como é aqui solicitado por este movimento, inclusivamente de índole internacional, carece sempre de deliberação por primeira comissão, razão pela qual a signatária devolve o pedido de audiência que lhe foi remetido pelo Sr. Presidente para colocar aqui à consideração do plenário. Depois, Sr. Presidente, por acaso não tenho aqui, mas afigura-se pertinente dizer que, entretanto, foi apresentada o projeto de lei 195 sobre a mesma matéria da iniciativa liberal, que não é objeto, naturalmente, de análise deste relatório, nem poderia ser. E assim, relativamente às conclusões, para finalizar, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 4, por sua vez o Plano apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei número 67, posteriormente o Partido Socialista apresentou o Projeto de Lei 104 e finalmente o PEV apresentou o Projeto de Lei número 168, todos eles definindo e regulando os casos específicos em que se admite a morte medicamente assistida. Todas estas iniciativas, objeto do presente parecer, pretendem definir os termos e as condições para a prática de eutanásia, regulando as condições em que tal é possível. Todas as iniciativas propõem as alterações dos artigos 134, 135 do Código Penal e também a alteração do artigo 139 pela iniciativa legislativa do PEV. Deve a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pronunciar-se sobre o pedido de audiência conjunto com a Comissão de Saúde, ponderada a reabertura também deste debate à sociedade civil, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, se assim entender, é de parecer que os projetos de lei 4, 67, 104 e 178 reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário no próximo dia 20. Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado, Senhora Deputada. Está então em discussão a Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Senhora Deputada o parecer exaustivo que nos dá conta ao pormenor do conteúdo de todos os projetos de lei, exceto do da Iniciativa Liberal, porque realmente não era possível, dado o momento em que ele foi apresentar. Dizer, só por uma questão de precisão, quando no início disse que está em causa a legalização da eutanásia, mas depois acabou por referir corretamente aquilo que está em causa, de facto, em todos os projetos de lei o que está em causa é a alteração do artigo 134 e do artigo 135, no sentido de permitir a eutanásia nas circunstâncias previstas nos projetos de lei, fora delas continuará a ser crime nos termos em que atualmente é crime. Queria pedir, uma vez que foi distribuído por conexão com a Comissão de Saúde, ao Sr. Presidente, se poderia ser enviado também estes pareceres para a Comissão de Saúde, por ter sido também distribuído pelo Sr. Presidente da Assembleia da República em conexão com a Comissão de Saúde. Referir que me parece muito importante ter sido referido pela Sra. Deputada o trabalho feito pelos serviços na anterior legislatura e queria acrescentar que também seria importante, porque eu acho que esta longa exposição demonstra que este debate de facto não é de agora, é longo, é um debate que começou com um movimento primeiro em 2012, mas depois mais concretamente com um movimento em 2015 que acabou numa petição que foi entregue com cerca de 9 mil assinaturas na Assembleia da República e depois os partidos que entenderam responderam positivamente à petição com projetos de lei e foram constituídos primeiro um grupo de trabalho, no qual penso que a Sra. Deputada participou aqui na Assembleia da República, onde foram ouvidos especialistas de todas as áreas, penalistas, constitucionalistas, civilistas, pessoas da ética, da filosofia. E o primeiro grupo de trabalho teve um relatório escrito pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, que foi aprovado por unanimidade, e penso que é um relatório que é muito útil, que obviamente não toma posição, faz apenas o acervo das várias posições que foram ouvidas, e foi aprovado por unanimidade, e penso que é um relatório útil para todas e todos os deputados que vão ser chamados a tomar a posição nesta Casa, que é a Casa da Democracia Representativa, na próxima semana. E também depois houve um segundo grupo de trabalho, porque houve uma petição em sentido contrário, no sentido da não, uma petição no sentido de não se alterar a lei, e houve um segundo grupo de trabalho dirigido pela senhora deputada, então deputada Vânia Dias da Silva do CDS, também excelentemente dirigido, que também, mais uma vez, para mostrar como este debate tem sido intenso e longo, ao contrário do que algumas pessoas vêm dizendo, ouvimos variadíssimos especialistas e a senhora deputada Vânia Dias da Silva também elaborou um excelente relatório que tem o repertório de todas essas entidades e personalidades ouvidas, mais uma vez relatório esse aprovado por unanimidade e que também está disponível online e acho também é importante fazer a remissão para esse relatório. Fiquei com um pouco de dúvida no sentido de perceber a relevância de, estando nós a discutir estes projetos de lei em concreto, e portanto são estes e não outros, tentar perceber qual é a relevância de, a propósito destes projetos de lei, referir uma proposta que está em discussão na Holanda, mas enfim, passo a dúvida. E por outro lado, também saber, no âmbito deste processo legislativo que está em curso, não percebi se, de acordo com o seu parecer, se é no âmbito deste processo legislativo que acha que se deve tomar uma decisão relativamente a esse movimento Stop Eutanásia que quer ser ouvido. Essa parte é que, talvez por deficiência minha de audição, não consegui perceber exatamente, mas mais uma vez agradecer a exaustão do parecer e pedir efetivamente que seja distribuído também, remetido para a Comissão de Saúde. Mas muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Quanto à distribuição, respondo já. É evidente que o parecer, sendo aprovado, será remetido para o PAR, e para a DAPLEN e ficará automaticamente disponível para todos os senhores deputados, mas não vejo nenhum inconveniente em que seja em primeira mão enviada para os senhores deputados da Comissão de Saúde e, portanto, ao mesmo tempo que sair o expediente para o senhor Presidente da Assembleia, será enviado para conhecimento à Comissão de Saúde. Não há nenhum inconveniente, uma vez que o diploma, a partir desse momento, é um diploma público para todos os senhores deputados. E não só. Mais pedidos de palavra? Senhor Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, enfim, e agradecendo ao Sr. Deputado o trabalho que teve na elaboração deste relatório, mas só chamar a atenção para o ponto 7 do parecer, pelo seguinte, porque parece um pouco redutor, ou seja, nós, num ponto redutor, noutro ponto demasiado aberto, neste sentido. Sabemos que há um pedido de audiência por uma entidade, que é esta entidade de Stop Eutanásia, mas certamente que haverá outros pedidos de audiência que serão feitos, isto é previsível, nós já temos a experiência do que aconteceu quando a apreciação das iniciativas legislativas e das petições na legislatura passada, e portanto certamente que este foi talvez o único pedido de audiência recebido até agora, mas não é preciso ser adivinho para perceber que haverá outros pedidos de audiência em vários sentidos, e portanto creio que faz sentido que a Comissão não feche essa questão e, portanto, que obviamente outras entidades terão de ser ouvidas, designadamente as ordens profissionais, porque certamente que no âmbito deste processo, quer por via da primeira Comissão, quer da Comissão de Saúde, quer de ambas, haverá ordens profissionais, quer na área da Justiça, mas sobretudo na área da Saúde, creio que a ordem dos médicos, enfermeiros e dos psicólogos, que certamente que terão de ser ouvidas necessariamente neste processo. E depois, na parte final deste ponto, isto será ponderada a reabertura do debate à sociedade civil, mas eu creio que com isso, eu diria que não, a Comissão não vai ter que ser a Comissão a tomar essa iniciativa, porque a sociedade civil certamente se encarregará disso. E, portanto, eu creio que deverá, obviamente, haver receptividade da Comissão competente em função da matéria, de recolher os contributos que a sociedade civil queira manifestar este propósito. E, portanto, eu creio que talvez se justificasse algum ajustamento deste ponto 7, não é? Tendo em conta estas questões que acabei de referir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia falar exatamente sobre as mesmas questões que o Sr. Deputado António Filipe agora falou, que têm a ver com este ponto 7 das conclusões, mas também o ponto 1F, em que é do parecer, do corpo do parecer, em que é referido este pedido de audiência por parte do movimento cívico Stop Eutanásia. É apenas reforçar aquilo que ainda agora foi dito. Parece-nos que enfim, a inclusão deste ponto 1F e depois do ponto 7 das conclusões, que são os dois sobre a mesma coisa, não tem nada a ver com os projetos, com as iniciativas em si que estão aqui a ser discutidas, fazem parte daquilo que são o processo de trabalhos depois na especialidade relativamente a qualquer iniciativa e, portanto, não nos parece que faça sentido estar aqui este especificamente. Poderia, e existirão certamente muitos mais, como já foi dito também em vários sentidos. Portanto, nós queríamos perguntar se o PSD, se a deputada relatora aceitaria retirar ou reformular de alguma forma estas questões, porque não fazem parte daquilo que é o objeto do parecer e que é a análise das iniciativas que estão em cima da mesa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vou devolver a palavra à Sra. Deputada Relatora. Não sei antes dar só nota que, relativamente à intervenção do Sr. Deputado António Filipe, foram solicitados desde o início pela Comissão, relativamente a estes parceiros, um conjunto de parceiros das entidades institucionais habituais, entre as quais a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Psicólogos. A indicação que tenho é que ainda não temos o conjunto total desses parceiros. De qualquer maneira, relativamente à observação que foi feita pelo Sr. Deputado António Filipe, Eu acho com toda a franqueza que, de resto já tinha dito isso à senhora deputada relatora, é inevitável que ao longo do processo legislativo e partindo-se do princípio de que exista, depois do debate em plenário, baixa esta comissão para o tratamento subsequente do processo legislativo, que sejam ponderadas e então nessa altura votadas todos os pedidos de audiência e encontrada a metodologia adequada para se realizar ou não, consoante seja a deliberação maioritária da Comissão, essas mesmas audiências. E na altura depois veremos todo o acervo de entidades que devem ou podem ou solicitem ser ouvidas. O que já não há, seguramente, é tempo para, face ao agendamento para a semana que vem, realizar nesta fase preliminar do processo legislativo todo o conjunto de audiências que eventualmente possam ter que ser colocadas sobre a mesa. Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão do movimento Stop Eutanásia, a questão só se coloca, e eu só a trouxe exatamente aqui, porque o Sr. Presidente despachou para mim, enquanto relatora, e o pedido de audiência versava exatamente sobre estas iniciativas legislativas. E o pedido de audiência não era só dos próprios, era em conjunto com a Comissão de Saúde e era uma outra panóplia de entidades alargada à sociedade civil, nomeadamente especialistas internacionais, e eu naturalmente não me senti com competência para desenvolver, além do tempo também, mas com competência para desenvolver essas diligências enquanto relatora. Eu julgo que, sem embargo de qualquer um dos grupos parlamentares na fase de especialidade pedir as audições de quem pretender ouvir, há uma audição requerida à primeira comissão no âmbito destes projetos que foi despachada para mim e que, enquanto preparava os relatórios, dada a densidade de especialistas que eles queriam que fossem ouvidos, entendi não os ouvir sem que isso ficasse aqui decidido pela primeira comissão. Portanto, eu da minha parte estou absolutamente disponível para fazer as alterações que entenderem ao parecer, mas não, naturalmente não posso ficar com o ónus, uma vez que há um despacho do Sr. Presidente, sem trazer aqui e devolver aqui esta decisão. E portanto, e foi tão somente isso. Relativamente às questões da Sra. Deputada Isabel Moreira, julgo que me questionou relativamente à pertinência da discussão que se está a fazer atualmente da Holanda, foi apenas um enquadramento. Eu tive o cuidado de o relatório tentar ser apenas e tão somente factual. E é, de facto, está neste momento a acontecer essa discussão e não tomei qualquer partido sobre isso. Afigurou-se pertinente incluir mais essa discussão num país que legalizou a eutanásia há quase 20 anos. Disse.
Senhora Deputada Cláudia Santos, pediu a palavra ou não?
Não.
Seu bem, a proposta da Senhora Deputada Sandra Cunha era que o número 7 das conclusões fosse retirado, ou seja, não fosse tratado aqui enquanto conclusão, independentemente de todos nós estarmos cientes que vamos ter que abordar esta questão se o processo legislativo continuar. Há mais alguma proposta de alteração ao texto do regimento para efeitos para eu colocar à votação ou não? Do parecer, peço desculpa. É só. Senhora Deputada Relatora, faça favor.
Sr. Presidente, porque houve pequenas alterações que têm a ver só com português, que entretanto eu fiz ao parecer, mas não são substanciais, e há uma alteração que foi referida aqui oralmente, que também não figura no parecer, mas que é a inclusão, como mera informação, de que entretanto foi apresentado o projeto de lei 195 da Iniciativa Liberal. Não figura, mas foi dito oralmente, e portanto, com essas alterações é a minha proposta de parecer.
Portanto, depreendo que essas alterações são correções de gralhas, para além desta questão, que é uma questão objetiva, de sinalizar no parecer que, entretanto, chegou também uma proposta da Iniciativa Liberal. Se estamos todos cientes disso, eu ia colocar à votação o parecer. Primeiro ia colocar à votação o parecer, uma vez que há a anuência da relatora, sem o número 7 das conclusões. Portanto, todas as conclusões. A conclusão 8 seria renumerada para 7 e a 7 que aqui está desapareceria, porque é um assunto que será tratado autonomamente dentro da Comissão na sequência do processo legislativo. Estamos todos cientes, então, vamos passar à votação do parecer com esta alteração, para além das correções das gralhas e do acrescento relativamente à entrada de uma iniciativa por parte do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que já não pôde ser analisada em tempo útil. Quem vota contra? Quem se abstém? Com estas alterações fica então aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora e agradeço a todos os Srs. Deputados o tratamento desta questão nesta primeira fase. Passamos agora, ainda no âmbito dos pareceres, a um parecer da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira relativamente à proposta de lei número 2/14, que tem que ver com uma alteração da tabela das substâncias psicoativas na definição de droga. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma diretiva delegada, portanto, uma diretiva que não tem muito que se diga, apresentada pelo Governo naturalmente, e que basicamente o que faz é proceder à atualização de substâncias constantes das tabelas anexas ao Decreto-Lei 1593, que é uma atualização que, de resto, acontece de tempos em tempos, que tem a ver com o tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e, portanto, adita várias substâncias que eu não consigo pronunciar, dado o nome das mesmas, e, portanto, não vou passar pela prova oral de tentar pronunciar estas palavras, mas são 10 substâncias psicoativas que se juntam às tabelas onde se encontram as demais e que decorre do direito internacional e daquilo que está aprovado nesta matéria. E, portanto, eu explico aquilo que é o enquadramento disto. E basicamente não há nenhum obstáculo a apontar e está pronto para ser discutido em plenário e igualmente com esta brevidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Não tenho pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Este relatório fica aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Relatora. Dar nota, entretanto, esqueci-me há pouco, não tendo estado presente no início do debate relativamente ao ponto de alterações ao regimento da Assembleia da República, o Sr. Deputado Telmo Correia, no entanto, sinalizou já a orientação de voto do CDS-PP relativamente à votação que há pouco fizemos, dando nota de que o CDS-PP vota favoravelmente a proposta apresentada pelo Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo e contra a proposta oriunda do Grupo de Trabalho. E assim ficará registado também na nossa ata. Vamos passar agora ao relatório apresentado pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa relativo ao Projeto de Lei 101 do CDS-PP, que tem que ver com o agravamento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das Forças e Justiça de Segurança. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dada a extensa ordem de trabalhos que hoje temos, vou tentar resumir a presente iniciativa. Nós entendemos que a presente iniciativa preenche as condições regimentais para ser distribuída a plenário e, tentando sumariar aqui a intenção e esta iniciativa do CDS-PP, com esta iniciativa o CDS-PP pretende proceder a um agravamento da moldura penal para os crimes praticados contra agentes das forças ou serviços de segurança. Justificam os proponentes que nos últimos anos mais de 20 profissionais da PSP e da GNR foram assassinados em serviço e que esta é uma realidade que o Governo não quer relevar. Também referem que no relatório anual de segurança interna, no RASI, os crimes contra as forças e serviços de segurança não têm estatística própria, sendo indistintivamente apresentados entre a estatística dos crimes contra a autoridade pública. De acordo com o CDS-PP, é necessário dignificar social e profissionalmente a profissão de agente das forças e serviços de segurança de forma a reforçar a sua autoridade. E, portanto, nesse sentido, os proponentes, o CDS-PP, propõem as seguintes alterações ao Código Penal. A agravação do crime de dano com violência quando o facto for praticado contra agente das forças e serviços de segurança no exercício das suas funções ou por causa delas. a gravação do crime de lançamento de projétil contra veículo, quando este crime for cometido contra veículo conduzido por agentes das Forças e Serviços de Segurança no exercício das suas funções ou por causa delas. Pretender também a elevação da moldura penal do crime de desobediência à ordem de expressão de reunião pública, passando a ser punido no número 1 com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. Propõem também a elevação da moldura penal do crime de resistência e coação sobre funcionário, passando a ser punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. E, por fim, a elevação da moldura penal do crime de desobediência, passando a ser punido no número 1 com pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. E, para concluir, conforme referimos no início da nossa exposição do presente relatório, somos de entender que esta iniciativa cumpre todos os requisitos regimentais e legais para ser discutida em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Para a sinalar, não é, de que obviamente que esta é uma iniciativa para se olharmos e termos que é necessário dignificar social e profissionalmente qualquer trabalho em relação a qualquer ordem e por ali fora. Salientar que esta é uma iniciativa num momento igual a este em que nós temos estado a assistir a exageros absoluto do uso de autoridade das forças de segurança, existir uma iniciativa que ainda vem reforçar absolutamente a sua autoridade sem, em momento nenhum, referir a responsabilidade que as forças de segurança têm de representar dignamente o Estado e a legislação. E referir ainda que esta é uma iniciativa que utiliza uma linguagem legal bastante consensual, mas que dá uma carta branca às forças de segurança, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de aglomeração e de manifestação estão. E na minha ótica, no momento atual, isto é algo que deve ser merecedor de uma análise. Não se pode exigir mais autoridade se essa autoridade não estiver acompanhada de uma exigência de maior responsabilidade e de cumprimento da lei.
Sr. Deputado, eu não lhe terei a palavra, obviamente, mas faço lembrar apenas que não estamos aqui a discutir o fundo da questão, isso eventualmente será objeto de discussão em plenário, estamos aqui apenas a discutir o parecer. E pareceu-me das suas palavras que a Sra. Deputada, relativamente ao parecer, não formulou nenhuma sugestão nem nenhuma objeção. De qualquer maneira, pedi apenas aos Srs. Deputados que tentassem evitar, porque senão não conseguimos sair daqui, discutir o fundo da questão, porque o fundo da questão é, obviamente, discutido em plenário. O que temos aqui de discutir é o relatório, se o relatório está coerente ou não está coerente, se transcreve adequadamente ou não aquilo que é a propositura e, no caso de haver considerandos de ordem pessoal por parte do Sr. Deputado, eventualmente solicitar esclarecimentos sobre o mesmo, porque senão não ordenamos a nossa discussão. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para, em nome do partido autor da proposta e proponente, subscrever a declaração de Vossa Excelência e dizer que, do nosso ponto de vista, o relatório transcreve rigorosamente e fielmente a origem da nossa iniciativa. É isso que está em causa. Votaremos favoravelmente o relatório. O resto discutiremos em plenário, como é evidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, vamos passar à pergunta à Sra. Deputada Relatora, se quer usar a palavra, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Sr. Presidente, só para também no seguimento do que referi, e tendo em conta que não me apercebi que houve assim uma intervenção que colocasse em causa o conteúdo do presente relatório, a referir que o presente relatório foi feito nos termos regimentais e constitucionais e que a nossa opinião política não está de forma nenhuma expressa neste relatório, porque vamos remetê-la para o momento anterior em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação.
Esqueci-me só de felicitar a relatora.
A felicitação fica dada. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade e agradeço também em nome de toda a Comissão, a Sra. Deputada, a relatora. Vamos passar agora ao relatório relativo ao projeto de lei 124 do PAN sobre autorizações de o programa de alterações de autorizações de residência para a atividade de investimento. Senhora Deputada, a relatora, Senhora Deputada Romualda Fernandes, a quem eu dou a palavra.
Cumprimento, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. O meu parecer versa sobre...
Eu pedi-lhe só que chegasse mais o... Para efeitos de gravação, o microfone... Obrigado, Sr. Deputado.
Por cima, vou ler daqui. Retomo os cumprimentos iniciais, cumprimento, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, e passo a apresentar, de uma forma muito sucinta, o meu relatório. Este meu parecer, versa sobre o projeto de lei 124 desta legislatura, que trouxe do PAN, e visa revogar o programa de autorização de residência para atividades de investimento e estabelece a necessidade de elaboração de uma avaliação do seu impacto. Apresentado pelo este projeto, foi apresentado pelos deputados do grupo parlamentar do PAN. O objeto e do conteúdo do projeto, a iniciativa em apreço visa revogar, como disse anteriormente, o programa de autorização de residência para a atividade de investimentos e estabelece a necessidade de elaboração de uma avaliação do seu impacto. A motivação. O que motiva esta iniciativa tem, de acordo com os seus proponentes e com as posições de motivos, tem a ver com o facto de os objetivos almejados por este programa de captação de investimento de estrangeiros estarem muito longe de ser alcançados e focando-se quase exclusivamente no investimento na aquisição de imóveis e contribuindo assim para uma dinâmica especulativa do mercado imobiliário, restringindo grandemente o direito à habitação e mais empurrando para as periferias os cidadãos e as cidadãs com menores recursos funcionais. Isto, cito, no entender dos proponentes. Avisa ainda, segundo os proponentes, motiva ainda esta iniciativa, os diversos alertas de entidades públicas e privadas, salientando que os potenciais benefícios económicos não compensam os riscos de corrupção, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal e ainda de segurança, bem como, segundo eles, existe uma certa debilidade de critérios de escrutínio e controle específico na legislação nacional que regula a atribuição destas autorizações de residências, nomeadamente sobre a origem dos rendimentos do candidato. Por fim, ainda sustenta esta iniciativa o facto de, segundo os proponentes, os riscos políticos, económicos e de segurança inerentes a este tipo de programa ter sido já também alertado pelo um programa do Parlamento Europeu e do Comitê Económico e Social Europeu e que já apelaram, em muitos casos, pela sua revogação ou eliminação progressivamente. Com esta iniciativa, em análise, os subscritores do projeto preconizam ainda a necessidade de elaborar um relatório de avaliação do impacto do Programa de Autorização de Residência para Investimentos entre 2012-2020. E para além da atividade da avaliação do impacto das autorizações de residências para a atividade de investimento, com esta proposta legislativa, pretende-se também revogar todos os preceitos destas normas que têm a ver diretamente com as autorizações de residências para investimento, ARIs ou vulgarmente conhecidos por vistos gold. Do ponto de vista sistemático, o projeto de lei em apreço contém artigos 3, deixe-me só ver. Deixa cá ver os artigos que eu agora saltei daqui. Só um minuto, por favor. Pronto, já salto esta que não anda. Só um minuto que agora. Bom, deixa isto aqui. Tenho que saltar pelo texto porque o computador está bloqueado. Pronto, eu iria então passar da iniciativa. Está bloqueado? Não anda. Pronto. Relativamente no que se refere ao enquadramento constitucional e legal, como vem do próprio parecer que foi devidamente distribuído, os preceitos constitucionais invocados nesta matéria quer a legislação ordinária, quer os constitucionais, são as que conformam esta matéria e de acordo com a nota técnica dos serviços técnicos, não há nada a realçar nesta área quanto à conformidade com as normas quer constitucionais, quer mesmo a lei ordinária, que esta lei foi alterada já várias vezes, vai a 7 ou 8 alterações, e sobre esta matéria, conforme, não há nada a realçar. Referir só a criação do programa de autorização de residência para atividade de investimento, que agora alterada pela Lei 29 de 2012, de 9 de agosto, e que alterou também o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros, aprovada pela Lei 23 de 2007, de 4 de julho. Ainda importa relevar para esta matéria que em 2015, a alteração mais substancial em 2015, referir também que em 2015, a Lei 63 de 2015, de 13 de junho, veio modificar as condições de obtenção de autorização de residências para atividades de investimento, mediante a alteração de conceitos de atividades de investimento. Assim, passou a considerar-se que implicava uma atividade de investimento a criação de 10 postos de trabalho e adiantaram-se e editaram-se 4 novos subalíneas desse artigo que agora também se propõe a revogar. Dizer só que esta iniciativa prevê ainda a apresentação pelo Governo à Assembleia da República de informação relativa às autorizações de residências para investimento. Devia ter lido no papel. Para que esta possa elaborar e aprovar um relatório de avaliação de impacto destas autorizações de residências. Referir também que, relativa ainda a esta matéria, houve iniciativas em legislaturas anteriores, que na 12ª legislatura foi apresentado um projeto de lei do Partido Bloco de Esquerda que visava eliminar os vistos gold da lei de imigração. Relativamente à 13ª legislatura, foi igualmente apreciada e rejeitada esta iniciativa, projeto-lei 920, também aprovado pelo Bloco de Esquerda, que também visava a eliminar os vistos goldos. Ainda sobre a matéria parcialmente idêntica, foram apresentadas e aprovadas as seguintes iniciativas. O projeto de lei 928, na 13ª legislatura, que atribui o visto de residência temporária aos cidadãos estrangeiros com um ano de desconto para a segurança social, e ainda o projeto de lei 1035, que altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional, instituindo a atribuição da figura do visto temporário de residência aos cidadãos imigrantes com um ano de desconto para a segurança social. E agora? E dizer também que, muito embora tenha caducado no termo da legislatura anterior, foi também apresentado o projeto de lei 1055, que institui um regime de autorização de residência assente em atividades de investimento em projetos ecológicos. Relativamente a esta apresentação, não passava para a conclusão, é para... Não tenho. O que eu vou decidir juntar a este meu parecer, também uma opinião, a minha opinião pessoal, relativamente à matéria. E que se tem a ver exatamente com uma das motivações que levou a também sustenta esta proposta de alteração. E tem a ver que... Isto está agora. Estou a estar. Não está. Onde é que passou? Quero encontrar nisto. Que tem o que eu simplesmente quis avançar como parecer tem a ver com o facto de os proponentes alegarem que os vistos golds que regula a atribuição da autorização de residência sob o regime de acolhimento, tendo em conta a debilidade do conjunto de preceitos que regulam, sobretudo em termos de segurança, a aquisição de atribuição do título de residências. Portanto, relativamente a estas preocupações de segurança, quer quanto à origem legítima do fundo alocados ao investimento, só quis salientar que a concessão de autorização de residência para cidadãos estrangeiros, na lei de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros, que é uma das leis muito securitária, prevê todo um conjunto de requisitos, quer antes da entrada, no que nos diz respeito ao requerimento e pedido do visto, todos esses, inclui um conjunto de requisitos de segurança que o interessado tem que reunir e, ao apresentar o seu pedido de autorização de residência. Portanto, este conjunto de requisitos... Pronto. Então, qualquer das maneiras, ainda bem que fiz questão de plasmar no parecer o meu parecer pessoal, o meu ponto de vista e, portanto, sobre esta matéria passaria então diretamente para... Onde é que está a conclusão? Até agora não encontro. Como é que organizei isto hoje? Ok. Pronto. Passaria então para a conclusão, referindo que 4 deputados do Grupo Parlamentar do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, apresentaram à Assembleia da República este projeto, 124, 14º e para esta primeira comissão, que visa revogar o programa de autorização de residência para atividades de investimento e estabelece a necessidade de elaboração de uma avaliação do seu impacto. A iniciativa impresso visa revogar o programa de autorização de residência para atividade de investimento estabelece a necessidade de elaboração de uma avaliação do seu impacto. Face ao exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei 120/14 da primeira comissão, proposta pelo PAN, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, se o Sr. Presidente assim, passa a comissão a se entender. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou pôr à discussão, sugerindo apenas que nas conclusões, na conclusão número 1, onde se diz quatro deputados do grupo parlamentar, quatro deputados do grupo parlamentar do PAN é o grupo parlamentar do PAN, para não colocar a ideia errada nas pessoas de que não é a totalidade dos deputados. E, portanto, sugiro que ficasse só o grupo parlamentar do PAN na conclusão 1. Está então em discussão. Não registro pedidos de palavras. Agradeço à Sra. Deputada Relatora e vou pôr à votação, então, o relatório e parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, apenas com esta breve correção no número 1 das conclusões, retirando a referência aos quatro deputados e pondo apenas o grupo parlamentar do PAN, apresentou tal, tal. Vamos passar então ao último parecer que ainda temos na nossa agenda, que é da Sra. Deputada Cláudia Santos, relativo ao Projeto de Lei 144 do Chega, e que tem que ver com a alteração das molduras penais relativas aos crimes de abuso sexual de crianças e menores. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este Projeto de Lei 144 do Chega pretende agravar as molduras penais de 3 crimes contra a liberdade de autodeterminação sexual de menores e pretende a introdução de uma nova pena acessória, que é a pena acessória de castração química. Eu pretendia chamar a atenção, antes de iniciar sucintamente a apresentação do parecer, pretendia chamar a atenção para o facto de que, pela primeira vez, sou confrontada com uma dúvida relativamente à conclusão e, portanto, pedia para a discussão sobre este assunto a contribuição dos restantes grupos parlamentares e dos senhores deputados, na medida em que me parece que a decisão que hoje tomarmos sobre a possibilidade de este projeto de lei ser ou não discutido em plenário influenciará aquilo que viremos a fazer no futuro desta legislatura. Ou seja, provavelmente, se permitirmos que este projeto de lei venha a ser discutido em plenário, nunca mais poderemos dizer que não a projeto de lei nenhum. Enfim, a não ser que se pretenda reintroduzir a pena de morte por garrote, o pregão e o baraço. Portanto, não tomei posição definitiva relativamente à possibilidade ou não deste projeto de lei vir a ser discutido em plenário e, propositadamente, no parecer que foi distribuído aos senhores deputados, intencionalmente afirmei que me parece que se cumprem alguns requisitos regimentais, mas seguramente não os constitucionais. E, portanto, centrar-me-á, em primeiro lugar, na apresentação dos motivos pelos quais me parece que existem aqui manifestas desconformidades constitucionais. Relativamente a isso, somos felizmente suportados pelo parecer enfático, muito enfático, do Conselho Superior da Magistratura, que apresenta as desconformidades constitucionais em 2 planos. Primeiro, vou citar o parecer. Deixa-se claro que a castração química provoca, estou a citar, efeitos secundários consideráveis em resultado do uso mais ou menos prolongado dos medicamentos hormonais, quais sejam, entre outros ainda desconhecidos, depressão, convulsões, tontura, nervosismo, ginecomastia, aumento de peso, fadiga, trombose, hipertensão, queda de cabelo, perda de memória e capacidades cognitivas, doenças vasculares, diabetes, perda de cálcio, perda de massa muscular e, eventualmente, suicídio. Portanto, no parecer do Conselho Superior da Magistratura, afirma-se muito enfaticamente que a admissão de uma pena acessória de castração química implicaria necessariamente a ofensa à integridade física, à integridade psicológica e à integridade pessoal, em manifesta contradição com o disposto no artigo 25 da Constituição e também com o artigo 18, número 2 da Constituição. Por outro lado,
como se isto não fosse suficientemente grave, o projeto de lei padece de uma outra insuficiência clamorosa, na medida em que prevê uma pena acessória de castração química para a qual não faz corresponder limites temporais, que é assim uma espécie de erro de palmatória que faria chumbar qualquer aluno de direito penal nos primeiros 5 minutos de prova oral. E, portanto, nesta matéria temos uma outra desconformidade constitucional que resulta clarissimamente do artigo 30, número 1 da Constituição da República, por previsão de uma pena cujos limites temporais não são determinados pelo legislador. Por outro lado, o projeto de lei tem erros e contradições que fariam com que, se a desconformidade constitucional não fosse evidente, ainda assim se tornasse muito difícil a compreensão do seu âmbito de aplicação. Darei 4 exemplos. Primeiro, o projeto de lei visa alterar, agravando as molduras penais, 3 crimes contra a autodeterminação sexual de menores. Mas no artigo 372, número 1, na nova redação, na redação proposta, eventualmente por lapso, mas se é lapso, é um lapso gravíssimo, a ser aprovado este projeto de lei, haveria uma descriminalização do abuso sexual de menores dependentes entre os 14 e os 18 anos. Por outro lado, parece faltar ao projeto de lei fundamentação empírica para justificar quer a necessidade, quer a probabilidade de eficácia da pena acessória que aqui prevêem. E para isso gostava de chamar a atenção. Na exposição de motivos do projeto de lei, manifesta-se com frequência ou ausência de referência a fontes ou até alguma desonestidade intelectual. Fala-se em números absolutamente inaceitáveis de reincidência na criminalidade contra menores, mas não há uma única fonte. Referem-se os números avassaladores deste tipo de criminalidade, mas não há um único número. No direito comparado, apresentam-se como se fossem hipóteses semelhantes, casos em que a castração química nunca prescinde do consentimento, é o que sucede, por exemplo, no regime francês, e outros ordenamentos jurídicos raríssimos que aceitam a castração química sem consentimento, como é o caso da Polónia. Uma outra manifestação daquilo que só pode ser interpretado como desonestidade intelectual é querer apresentar como se fosse lei meros projetos-lei, nomeadamente no Brasil. A propósito da Argentina, o exemplo que se dá é o da província de Mendoza, dizendo que há aí uma solução inovadora que acabou por conseguir diminuir a existência e reincidência destas mesmas condutas criminosas. Diminuir a existência e reincidência destas mesmas condutas criminosas. Queria também sublinhar que a possibilidade de eficácia deste regime jurídico de aceitação da castração química é veementemente posto em causa no próprio parecer do Conselho Superior da Magistratura, que afirma, e passa a citar, a controvérsia quanto à eficácia do tratamento na prevenção de novos crimes pelo mesmo agente, já que cessando o tratamento hormonal, o agressor recupera o seu desejo sexual, elevando o risco de reincidência. Ou seja, inexistência de fundamentação empírica, quer quanto à necessidade, quer quanto à probabilidade de eficácia, o que, sob um outro ponto de vista, nos levaria a questionar a desconformidade constitucional sob o ponto de vista do artigo 18, número 2 da Constituição. Finalmente, agora numa perspectiva jurídico-penal, o projeto de lei revela outros 2 erros de palmatória. A exposição de motivos pretende orientar este regime jurídico para a reação a condutas típicas e ilícitas praticadas por pedófilos. E diz-se, na exposição de motivos, que a pedofilia é uma parafilia ou uma doença. A ser assim, não se compreende como é que nós podemos considerar que é este o âmbito de aplicação da norma e depois criar um regime jurídico que pressupõe a especial censurabilidade, perversidade ou reincidência, que pressupõe em todos os casos uma culpa agravada. Portanto, há uma contradição manifesta entre o âmbito de aplicação que se pretende dar ao diploma e o regime jurídico penal que para ele é proposto. E, portanto, compreendendo eu
que a possibilidade de rejeitar projetos de lei é absolutamente excepcional. Parece-me que, se não o fizermos relativamente a este projeto de lei, com tão óbvias dificuldades do ponto de vista da constitucionalidade, dificilmente o faremos no futuro, o que limitará significativamente os poderes da primeira comissão. Mas, naturalmente, sobre isto, acho que seria muito útil ouvirmos o contributo dos restantes grupos parlamentares e dos outros senhores deputados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu vou pôr à discussão, não sei antes fazer um breve esclarecimento, só para que a discussão não se lateralize. A recusa de apreciação por parte das iniciativas legislativas é cometida, em primeiro lugar, regimentalmente ao par, no despacho de admissão. E acontece que, neste despacho de admissão, o próprio Sr. Presidente, ele próprio, suscitou dúvidas manifestas relativas à constitucionalidade, sinalizando, no entanto, nesse despacho que, uma vez que o diploma não se circunscrevia exclusivamente às matérias sobre as quais essas dúvidas de constitucionalidade incidiam, era entendimento dele de que, se fosse essa a opinião, se vier a ser essa a opinião maioritária da Câmara, que o diploma pode, ainda assim, prosseguir, sendo a seu tempo no processo legislativo, corrigido nessas partes que são inconstitucionais e, eventualmente, aproveitado nas outras. É esse, basicamente, o teor do despacho do Sr. Presidente. Talvez, por essa razão, ele não tenha, como poderia ter, em teoria, não tenha sido sujeito a nenhum recurso para plenário dessa mesma admissão, coisa que, no passado, aproveito para sinalizar aos senhores deputados, aconteceu nesta Assembleia da República mais do que uma vez, ou seja, despachos de admissão que foram objeto de recurso para plenário, não se concordando, alguns senhores deputados que colocaram esse recurso, não concordando com a admissão ou com a não admissão por parte do Sr. Presidente da República, esse é um mecanismo que está à disponibilidade dos deputados. Aqui chegados, face a este despacho de admissão, incumbe a esta Comissão fazer o seu relatório e parecer, como do meu ponto de vista está muito bem feito pela senhora, mas é a minha opinião pessoal, a opinião da Comissão se verá por parte da senhora deputada relator, não cabendo a esta Comissão, nesta fase e com este enquadramento, pronunciar-se sobre a não admissão ou a rejeição, a não admissão a plenário de um diploma que, nestes termos e percorridos estes passos, está já admitido pelo Sr. Presidente e baixou esta Comissão para se pronunciar, elaborar relatório e parecer, e a seu tempo será decidido pela Conferência de Líderes do seu agendamento ou não para plenário. É apenas este esclarecimento que queria dar e agora passamos à discussão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, para dizer o seguinte, e agora, já agora agradecendo também a intervenção que fez, porque há um aspecto do qual eu também quero discordar. Eu lamento, relativamente ao parecer, acho que este é um parecer brilhante, exceto no ponto 4 das conclusões, porque o ponto 4 das conclusões está em manifesta contradição com o ponto 3 e com o conteúdo do parecer. Portanto, eu acho que, tendo em conta o que é plasmado tendo em conta o conteúdo do parecer, eu acho que ele dá razões mais que suficientes para que se conclua no ponto 4 que este projeto não reúne os requisitos constitucionais para ser discutido em plenário. E diz o Sr. Presidente, bem, bom, o critério que o Sr. Presidente seguiu foi o de por considerar que há outros aspectos do projeto de lei. Enfim, ele não rejeitou a sua admissão. Bom, então, nesse caso, qualquer grupo parlamentar poderia apresentar um projeto de lei em que o artigo 1º tivesse a reintrodução da pena de morte, mas depois mete um artigo 2º onde tem lá outra matéria qualquer. E, portanto, aí o projeto já poderia passar, porque apesar de ter lá a reintrodução da pena de morte abolida em 1867 e taxativamente proibida pela Constituição, mas há ali outro aspecto que, enfim, poderia ser aproveitado. E, portanto, quer-nos parecer que aí há um caminho fácil para ludibriar os princípios fundamentais constantes da Constituição. E eu, de facto, estou muito de acordo com o que a senhora deputada Cláudia Santos disse há pouco. Quer dizer, se nós considerarmos que um projeto de lei que viola frontalmente o artigo 1º da Constituição, que diz respeito à dignidade da pessoa humana, é suscetível de ser discutido em plenário, E depois, na especialidade, logo se vê, enfim, como é que se resolve o problema da dignidade da pessoa humana. Nós estamos a relativizar gravemente a dignidade da pessoa humana. E, portanto, eu creio que, não obstante o facto do Sr. Presidente, enfim, pelas razões que aduziu, ter admitido este projeto, eu acho que esta Comissão, que é uma Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, tem o dever indeclinável de considerar que este projeto não deve ser objeto de discussão em plenário pela sua manifesta inconstitucionalidade. E se nós não reconhecermos esse direito à Comissão, não estamos a reconhecer direito nenhum a esta Comissão. Eu pergunto, se esta Comissão não tem a liberdade de poder exprimir a opinião de que um determinado projeto não deve ser submetido a plenário, que sentido é que faz que as comissões emitam parecer sobre iniciativas legislativas? Quer dizer, se os poderes dados a esta comissão é apenas dizer que sim, não vale a pena. Então, façamos parecer chapa, enfim, e está tudo em condições de subir a plenário. Eu creio que, manifestamente, este projeto não está em condições de subir a plenário, e, portanto, nesse sentido, se houver da Sra. Deputada Relatora a disposição de plasmar no parecer aquilo que acabou de dizer, terá inteiramente o nosso apoio.
Eu dava a palavra à Sra. Deputada no fim, depois de ouvir, para não se... Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada, Sr. Presidente. O PSD não pode deixar de secundar, obviamente, o que aqui foi expresso já pela Sra. Deputada Cláudia Santos e pelo Sr. Deputado, o Sr. António Filipe, em uma vertente diferente, a questão da constitucionalidade. Agora, no que, ao parecer técnico e em termos de política criminal tange, subscreve na íntegra, o projeto, a proposta de lei está eivada de erros clamorosos, efetivamente, e não sendo esta Comissão o Tribunal Constitucional, mas fere direitos constitucionais que são absolutamente sagrados, não só pela nossa legislação, mas também por toda a legislação supranacional. Portanto, é efetivamente um daqueles casos que nós pensávamos que já não fosse possível vir a ser discutido nos tempos modernos, este tipo de proposta. Quero aqui referir que a senhora deputada Cláudia Santos, na conclusão 4, é clara porque diz reúne os requisitos regimentais para ser discutido e votado em plenário, não refere os requisitos constitucionais. Portanto, aqui não me parece que haja uma contradição, porque os requisitos regimentais são requisitos formais, ou seja, obedece à tramitação daquilo que é suposto uma proposta ter o introito, e mesmo assim tem muitas dúvidas, porque nem sequer refere às alterações, não diz qual é que é a alteração ao Código Penal. Tudo isto também é referido no parecer do Conselho Superior da Magistratura e no parecer da Sra. Deputada Cláudia Santos. Tenho muitas dúvidas também, e secundando também nesta parte o que disse o Sr. Presidente, deputado Marques Guedes, tenho dúvidas se efetivamente deveremos rejeitar já Tucur ou se deverá haver outra apreciação, apesar de, maioritariamente, a decisão pender para o juízo de inconstitucionalidade. Eu acho que nós somos a primeira, e agora estamos aqui, nós somos a primeira Constituição, somos a primeira Comissão. Se esta proposta vai a plenário, eu pergunto o que é que não vai a plenário depois disto, quer dizer, resta-nos a pena de morte e outras sugestões quejandas. Contudo, com a própria proposta de acarreta, acresce que, e só para complementar aquilo que aqui não foi dito, porque também cingiu-se à questão da constitucionalidade, que nada obsta a que um pedófilo castrado quimicamente não continue a praticar a pedofilia, uma vez que o abuso sexual e outros crimes sexuais não se praticam só através do órgão genital, não é? Portanto, isto aqui, uma pessoa, se tem uma parafilia, como é a pedofilia, ou outro tipo, ou não, pode ser um abusador, e todos nós conhecemos casos desses, que não seja pedófilo. Há situações de abusadores que não são pedófilos, portanto, e a medicina legal e a psiquiatria têm diagnosticado situações dessas. Portanto, isto aqui não só não resolve nada, isto em termos de... é apenas um populismo é o direito penal do inimigo, como muito bem refere, é o populismo, é demagógico e eu acho que, efetivamente, cabe à primeira Comissão, que é justamente a dos assuntos constitucionais, ter uma pronúncia de mérito sobre este parecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, uma forma breve para discordar. E para discordar nos seguintes termos. Não é para discordar sequer com a apreciação, porque a apreciação que acabou, por exemplo, de ser feita pela Sra. Deputada Mónica Quintela, eu conheço o argumento e até posso aceitá-la, mas aí não estamos a falar da mesma coisa. Aí estamos a falar da apreciação política e de fundo da questão. Ou seja, saber se este método é eficaz, se não é eficaz, se a pessoa a quem é aplicada esta castração pode ou não voltar a cometer o crime, bom, aí estamos a discutir a proposta em si, não estamos a discutir a questão da constitucionalidade. E aí cada um poderá ter a opinião que quiser. De resto, eu louvo-me bastante, não tive ocasião de o fazer, no parecer que aqui foi feito, por exemplo, há pouco, pela Sra. Deputada Sandra Pereira, que não deixou de levantar as dúvidas de constitucionalidade, que seguramente existem, dizendo que há uma opinião e outra, mas que ainda assim a matéria deve seguir para plenário, porque eu ouvi a argumentação da Sra. Deputada Relatora, dizendo inclusivamente que estes métodos causam sérios danos à saúde. Sra. Deputada, a eutanásia causa e é irreversível. A eutanásia causa seguramente um dano à saúde e é um dano irreversível. E, portanto, temos que ser rigorosos nas várias matérias. E eu tenho dúvidas da constitucionalidade dos diplomas de eutanásia, como tenho dúvidas da constitucionalidade destes diplomas. Agora, qual é a prática da Comissão? Considerar que é academicamente o Tribunal Constitucional e que decide sobre a constitucionalidade dos diplomas? Ó, Sr. Deputado, eu digo isto com a vontade, para que não fiquem dúvidas e que seja clarinho que nem água, eu, e presumo que o CDS também, votarei contra estas iniciativas, tal como votarei contra as da eutanásia. Ou seja, não vejo aqui nenhuma defesa da iniciativa em si. A questão é outra. A questão é, deve a Comissão ou não dizer, nós substituímos a um possível juízo de constitucionalidade e ao Tribunal Constitucional e decidimos já aqui que é inconstitucional. E nem sequer passa daqui, nem sequer pode ser discutido. Isso é que não me parece ser a melhor opção. Ou seja, eu acho que o parecer pode e deve conter as dúvidas de constitucionalidade, que de resto são razoáveis, como são razoáveis na questão da eutanásia, também aí existem seguramente dúvidas de constitucionalidade que fazem todo o sentido, mas ainda assim considerar que deve ir a plenário. E se a maior parte dos partidos consideram, como eu próprio considero, independentemente da questão de constitucionalidade, que esta proposta não deve merecer o acolhimento do plenário, votaremos contra, eu próprio, e para que não fiquem dúvidas, repito, não sou favorável a esta iniciativa, inclusivamente por razões que foram ditas agora pela deputada Mónica Quintela, porque há países que têm feito este estudo, há países que têm avançado nesta matéria e o que se demonstra às vezes é que não só não resolve a questão da proteção dos menores, como pode até tornar mais violentos alguns comportamentos. E, portanto, essa é a razão de fundo. Mas a prática da Comissão tem sido a deixar ir a plenário e que o plenário se pronuncie, e que o plenário volte a referir as razões de constitucionalidade que possam existir e que, no limite, existem outros mecanismos de fiscalização da constitucionalidade, designadamente o recurso aos órgãos próprios, que têm várias formas diferentes, por iniciativa parlamentar ou não, de obrigar a uma pronúncia constitucional e de impedir que matéria que seja inconstitucional entre em vigor, designadamente por recurso e acesso ao próprio tribunal. Portanto, a minha oposição está só na forma. Eu acho que, apesar de tudo, e apesar das dúvidas de constitucionalidade que a Sra. Deputada levanta, e bem, e levanta competentemente, podem ser referidas, mas ainda assim, acho que a prática da Comissão deve ser deixar-se ir para o plenário, sob pena, precisamente, de estarmos a dar voz, estarmos a querer exercer uma forma de, enfim, é excessiva a expressão, eu sei, mas de quase que de barragem ou de censura a diplomas que só ganharão eco na opinião pública, se não tiverem sequer hipótese de discussão no Parlamento, que é o plenário.
Senhor Presidente.
Eu tenho mais pedidos de palavra, darei a todos. Senhora Deputada Joaquim Catar Moreira e depois a Senhora Deputada Sandra Cunha.
Considero que é da responsabilidade desta comissão evitar sequer discussão de uma legislação, de uma iniciativa legislativa que é inconstitucional, não é? Se nós iniciarmos a discutir e a abrirá-las para discussão e debate de iniciativas inconstitucionais, não sei se isso sequer nos iria dar alguma credibilidade. E reforçar isto, de que é exatamente no âmbito da democracia é que normalmente há alas e manobra de antidemocracia e que neste caso particular é uma iniciativa legislativa que, além de não resolver absolutamente o que propõe, é um atentado à Constituição da República e uma vez tendo já sido analisado pelo PAR, estando hoje novamente a ser analisado e com as mesmas inquietas e com as mesmas interrogações da constitucionalidade, não adianta alargar estas mesmas inquietações para um plenário e incentivar igualmente a hora de entrar que esta iniciativa, além de não se enquadrar, digamos, que há que embora se enquadre nos requisitos regimentais, ela não se enquadra nos requisitos ritos da... Constituição.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Bem, relativamente a esta iniciativa em si, eu quero deixar claro que o Bloco de Esquerda considera que ela é inconstitucional. Enfim, inconstitucional. Esta proposta, aliás, por várias das razões e de vários argumentos que já aqui foram referidos, a questão do tratamento que, e dos efeitos que ele pode ter, que se, enfim, fala-se de um tratamento temporário, mas cujos efeitos poderão ser, e são vários, poderão ser permanentes, para além de que, enfim, é uma... claramente uma proposta que, no nosso entender, viola aquilo que são os direitos humanos e, portanto, não temos, e que viola a Constituição, precisamente por isso, portanto, não temos dúvidas relativamente a isso. Mas consideramos que o poder de fazer este papel e de decidir sobre a admissão ou não deste projeto cabe e caberia ao Presidente da Assembleia da República, que, tendo e bem dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas das normas deste projeto, poderia até ter pedido a posição e a pronúncia por parte do Tribunal Constitucional. E, portanto, consideramos que são essas instâncias a quem cabe tomar essas decisões sobre a constitucionalidade e não propriamente aqui o plenário da primeira comissão. Sendo que estes pareceres não são nem sequer obrigatórios ou vinculativos, ou pelo menos não impedem que um projeto seja agendado para plenário. Por exemplo, o Chega, hoje houve conferência de líderes, o Chega poderia muito bem já ter pedido o agendamento deste projeto para plenário. Consideramos que, e tendo sempre por base aquilo que disse no início, que consideramos de facto que o Bloco de Esquerda considera que este projeto é inconstitucional e que votaremos contra esta iniciativa ou qualquer uma do mesmo género, com o mesmo teor, mas a verdade é que é uma iniciativa que foi admitida inicialmente pelo PAR, que pode ser alvo de textos de substituição, de alterações, que lhe retirem esse cunho de inconstitucionalidade e, portanto, consideramos que não é a primeira comissão que tem o poder de, e que deve ter esse poder de travar qualquer iniciativa que não tenha sido já travada inicialmente pelo PAR pelos órgãos competentes, aliás, pelo órgão competente, que é o Tribunal Constitucional. Portanto, essa é a nossa posição.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou devolver a palavra à Sra. Deputada Relator, não sei antes de formular... Ah, sim, sim. Mas eu também quero formular a minha opinião enquanto deputado e depois darei a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão e depois... chamando a atenção dos Srs. Deputados para o seguinte, eu não é costume, mas não me revejo naquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, que eu acho que está a entender mal aquilo que são os poderes verdadeiros desta Comissão. Esta Comissão tem todos os poderes para entender relativamente a um diploma legal que ele é inconstitucional. Esse poder que tem de formular a opinião de que ele é inconstitucional não lhe dá competência para decidir se o diploma pode ou não pode ir a plenário. Essa decisão não é de nenhuma comissão, nem desta, nem de nenhuma outra. É um processo que passa, em primeiro lugar, pelo despacho de admissão do Presidente da Assembleia, que pode ser recorrido caso em que baixa esta comissão, e esta comissão diz se é constitucional ou inconstitucional, e continua a decisão a ser do plenário, não é nossa. Nós emitiremos, nesse caso, apenas um parecer sobre se o diploma é constitucional ou é inconstitucional, e quem decide é o plenário, isso está no regimento, no artigo, salvo erro, 120 e qualquer coisa. Relativamente ao agendamento, quando passados todos estes passos, o agendamento é decidido e é da competência da Conferência de Líderes e não desta Comissão, nem de nenhuma outra Comissão. E, portanto, eu entendo que o parecer da Sra. Deputada é um parecer que está correto, inclusive nas suas conclusões. Eu chamo a atenção também que nada no regimento obriga as comissões a concluir se os diplomas têm condições de subir a plenário ou não. Essa pode ser uma prática que se adquiriu ao longo dos tempos e normalmente coloca-se na parte final das conclusões que o diploma está em condições ou não está em condições de subir, regimentais e constitucionais, de subir a plenário. Mas isso é meramente uma prática, porque o regimento não obriga sequer a que as conclusões concluam por isso. Se forem consultar o regimento apenas diz que o parecer tem que conter uma série de matérias, entre as quais as conclusões, e não diz que tipo de conclusões. Tem-se constituído a prática, e bem, penso eu, de as comissões, na parte final dos parceiros, colocarem nas suas conclusões se entendem que o diploma reúne condições ou não reúne condições para subir a plenário. Mas é apenas um entendimento, porque a decisão de levar a plenário ou não levar a plenário não fica arrumada por essa pronúncia da Comissão. É uma decisão exclusiva do plenário, num ou noutro sentido. Tanto de levar a agendar, nos casos em que nós dizemos que está em condições de ser agendado, está em condições, mas a Conferência de Líderes pode nunca agendar, e acontece em inúmeros casos desses, como nós dizermos o contrário e a Conferência de Líderes ainda assim decidir agendar. E, portanto, eu chamo a atenção apenas, em minha opinião, que as competências são perfeitamente claras. Há, relativamente a estas matérias da constitucionalidade, competências próprias desta Constituição, sem dúvida, para se pronunciar e afirmar se entende que é constitucional ou inconstitucional. Mesmo relativamente à admissão, em caso de recurso, nós seremos chamados a pronunciar-nos sobre se entendemos que existe constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas a decisão definitiva, final, é do plenário e não da Comissão. E relativamente ao agendamento, então, não temos, de facto, qualquer tipo de competência definitiva, apenas podemos pronunciar-nos se entendemos que reúne condições ou não reúne condições. Mas mesmo isso é uma decisão apenas de opção por parte da Comissão. Não estamos sequer obrigados a pronunciar-nos sobre essa eventualidade. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, e termino assim, entendo que o parecer da Sra. Deputada está bastante correto, já tinha manifestado esta minha opinião inicialmente, como opinião pessoal. Acho que coloca e bem as questões que, do meu ponto de vista, verdadeiramente manifestam inconstitucionalidade do projeto na parte relativa à sanção acessória, à pena acessória, e não nas outras partes. Na outra parte são questões discutíveis, aumenta molduras penais para cima, para baixo, para o lado, independentemente de terem que ser corrigidas tecnicamente, como também o parecer e bem chama a atenção, terem que ser corrigidas em termos técnicos e formais, mas o diploma, a decisão do seu agendamento, não compete a esta Comissão. As conclusões dizem, e bem no ponto 3, eu acho que é claro quando se diz que apresenta dificuldades manifestas, acho que se a Sra. Deputada quisesse ser mais claro, do meu ponto de vista, também levava ao voto, dizendo que suscita inconstitucionalidades na parte relativa à pena acessória, mas é uma opinião, é uma forma de apresentar a questão. E depois, no ponto 4, limita-se a dizer que reúne condições regimentais, que eu acho que essas são óbvias, não? As outras não são aqui colocadas, e o número 3 até as afasta, do meu ponto de vista. Sr. Deputado Jorge Lacão, e depois o Sr. Deputado José Magalhães, e por último darei a palavra à Sra. Deputada Relatora. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra, aliás, para me pronunciar sobre estes aspectos que o Sr. Presidente acaba de referir. E no que diz respeito à análise procedimental, acabo por concordar muito com o que o Sr. Presidente referiu. Ou seja, nos termos regimentais, a emissão de parecer feita por esta Comissão é um elemento instrutório que, em tese, pelo menos, deve ser da maior utilidade para guiar a Conferência de Líderes nos seus critérios de agendamento para plenário. E é por isso que o regimento diz que os pareceres devem ser elaborados nesta fase prévia, por um período temporal adequado para que possam ser elaborados, e também o regimento diz que, tirando o exercício dos direitos putestativos, a Conferência de Líderes não deve agendar matérias antes de as comissões terem tido o tempo para se pronunciar adequadamente. Para quê? Exatamente para que a Conferência de Líderes possa ter um critério em função da valoração que tiver sido feita numa comissão relativamente à análise preliminar da iniciativa legislativa. Ora, sendo isto assim, portanto, neste aspecto é a minha concordância com o parâmetro referido pelo Sr. Presidente, nós devemos concluir: a Comissão por si mesma não tem competência para sobrestar o eventual desenvolvimento de um processo legislativo. A Comissão tem competência para exprimir uma opinião que, se for esse o caso, do ponto de vista da Comissão, seja inequívoca. Se a Comissão exprimir uma posição inequívoca, em última instância, a responsabilidade política de aceitar essa linha de orientação ou de a rejeitar é da Conferência de Líderes, com o Presidente da Assembleia. Portanto, estando eu de acordo com o enquadramento regimental que o Sr. Presidente referiu e, portanto, corroborando também nos termos que acabei de dizer, sou, no entanto, levado a admitir uma outra conclusão possível. E a outra conclusão possível é que não deve haver nenhuma inibição da parte desta Comissão se, em relação a determinada matéria, ela Comissão entender que há uma afetação grave de constitucionalidade que o diga inequivocamente. Porque ao dizê-lo inequivocamente, se assim o entender, bem entendido, ao dizê-lo inequivocamente, isso habilita melhor a ponderação política que a Conferência de Líderes faça sobre o critério de agendamento. Era isto que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, é só para acrescentar o seguinte. O parecer é excelente e bem fundamentado. Ainda por cima, escora-se no parecer também excelente e bem fundamentado do Conselho Superior da Magistratura e, julgo eu, na melhor doutrina sobre esta matéria. Portanto, não temos quanto a isso nenhum problema. É obra que nos honra e não nos honra. Não devemos deliberar nessa matéria sob o signo do medo, porque não há razão nenhuma para o medo, é preciso é ter coragem. O Sr. Presidente chamou a atenção para um aspecto que é realmente muito importante em relação ao qual corremos o risco de entrar num beco sem saída. E esse é realmente acessível a quem tenha andado nestas lides durante, de facto, muito tempo e tenha percebido como é que se foi consolidando este hábito de acabar os relatórios que devem culminar com o parecer, com a tal fórmula proverbial da reunião de condições para poder ser debatida em plenário e tal, tal, tal. Mesmo quando não reunião de condições nenhuma. Etc. E realmente, falta dizer que não é obrigatório concluir dessa forma e não se deve concluir dessa forma quando manifestamente não é o caso. Eu julgo que aqui não é manifestamente o caso. Portanto, o problema com este parecer, com este texto, é que tem uns parágrafos a mais. E não há coisa mais simples do que a autora aceitar fazer a ablação desses parágrafos a mais, com que o parecer, com que o relatório ficará escorreito e ficará depurado de uma contradição, para a qual já chamou a atenção o deputado António Filipe no início, e que de facto é uma contradição, e na verdade, grande. Está dito. Segundo, uma proposta deste tipo, a Conferência não é obrigada a agendar um projeto inconstitucional. Só faltava. Na verdade, não é obrigada a agendá-lo. De contrário, tinha que agendar, às pasadas, tudo o que seja apresentado na mesa e que acabaria por ir dizer plenário obrigatoriamente. Em terceiro lugar, e digo isto em terceiro lugar, mas devia talvez ter dito em primeiro, eu acho que estamos a assistir, já estávamos na passada legislatura e na anterior, a uma erosão do Instituto da Admissão. Porque é óbvio que é aí que está a primeira linha de defesa da Constituição e da Ordem Jurídica Democrática e não se pode dizer que essa linha, ao ser defendida, abafe o direito do deputado, porque o deputado, o grupo parlamentar, tem sempre direito de ir ao plenário. Mas vai ao plenário em sede de recurso. Quantas vezes fiz impugnações? Quantas vezes debatemos no plenário? Quantas vezes esses recursos foram aceitos ou derrotados. Perdeu-se completamente o hábito, mas isso é um problema dos grupos parlamentares. Agora, isso não leva a que a Comissão, na sequência do fim ou da crise dessa primeira linha, autoinduza também o fim da sua segunda linha. Não devemos fazer isso. Portanto, louvo-me naquilo que o Sr. Presidente disse, o Sr. Deputado Jorge Lacão também, e com estes fundamentos propunha a tal ablação.
Sra. Deputada Relatora, para arrumar a questão...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, dizer que me sinto muito grata pelos contributos que todos os senhores deputados deram e que hoje até me senti bastante orgulhosa, particularmente orgulhosa de fazer parte desta equipa. Foi uma reflexão muito interessante e muito produtiva. Queria também dizer que concordo totalmente com o que disse o Sr. Deputado António Filipe, ou seja, eu tenho exata consciência da contradição entre o último artigo das conclusões e o resto do parecer. Tentei minorar essa contradição, eliminando a palavra constitucionais e dizendo que se cumprem exclusivamente os requisitos regimentais. Mas concordo totalmente com o que disse o Sr. Deputado António Filipe. E como eu e o Sr. Deputado José Magalhães temos uma espécie de telepatia, aquilo que o Sr. Deputado propôs era o que eu própria já tinha pensado, tendo riscado veementemente o parágrafo 4 das conclusões, o ponto 4 das conclusões. Portanto, a minha dúvida inicial, e por isso tentei suscitar o debate, a minha dúvida inicial é: uma Comissão de Assuntos Constitucionais deve manifestar sobre a possibilidade de um projeto de lei ir a plenário quando não cumpre os requisitos constitucionais? Eu diria que não. Portanto, não me sinto nada à vontade para concluir dizendo que cumpre requisitos para ir a plenário. A partir do momento em que há alguma unanimidade quanto à possibilidade de se poder concluir um parecer sem essa afirmação, eliminando o ponto 4, parecer-me razoável a solução. Muito obrigada.
Sim, senhor, senhor deputado, eu acho que isso sintetiza bem aquilo que foi o debate que aqui tivemos. Eu vou pôr então à votação o parecer, apenas com três conclusões, a conclusão 1, 2 e 3, e retirando a proposta 4, o número 4, que estava no projeto inicial que foi distribuído. Vou pôr à votação, portanto, com esse teor. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e agradeço sinceramente à senhora deputada relatora, quer o trabalho inicial, quer a contribuição para esta decisão final do assunto.
Não, Sr. Presidente, pedimos nós, pede o Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós pensamos que há aqui uma diferença significativa entre o requerimento para se ouvir a Sra. Ministra da Justiça e o requerimento para se ouvirem as outras pessoas ou entidades, porque, sendo a Sra. Ministra membro do Executivo, nos parece que há uma clara violação do princípio da separação de poderes, pedindo à senhora, quando queremos pedir à senhora ministra para vir aqui falar sobre a interpretação de documentos que estão relacionados com o Poder Judicial em sentido lato. Portanto, temos muita dificuldade em compreender aquilo que se pretende perguntar à senhora ministra da Justiça. Muito obrigada. Portanto, pedimos a separação dos requerimentos.
Não, eles serão separados na votação, com certeza. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu talvez me atrevesse a fazer uma sugestão. Como nós sabemos, enfim, naturalmente que estes requerimentos têm, obviamente, razão de ser, embora eu compreenda perfeitamente o que a Sra. Deputada Cláudia Santos acaba de dizer sobre o papel que a Ministra da Justiça pode ou não pode ter aqui, que manifestamente parece que não, que isto não é matéria que é alheia às competências da Ministra da Justiça, mas, em todo o caso, a questão que eu quero colocar é a seguinte: como sabemos, foi ontem tornado público que esta diretiva tinha sido suspensa e que a Procuradora-Geral da República decidiu pedir um parecer complementar ao Conselho Consultivo. E, portanto, eu diria que o ponto da discórdia está suspenso, e estando suspenso, está suspensa a urgência. O que não quer dizer que, em consequência desse parecer complementar e das consequências que dele sejam retiradas, que a questão não possa voltar a ganhar permanência. A questão que eu colocava aos únicos proponentes que estão presentes, que é o Grupo Parlamentar do PS, porque não está cá nenhum do seu deputado da Iniciativa Liberal e não está cá o seu deputado do CDS-PP, perguntaria ao PS se não seria aconselhável manter... fazer acompanhar a suspensão da diretiva da suspensão deste pedido de audição, podendo retomá-lo quando se considerasse um momento oportuno.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra aos outros senhores deputados, mas independentemente da consideração que eu tenho pelas opiniões do Sr. Deputado, que sabe, é muita, neste caso concreto, deixe-me dizer-lhe que esse argumento é um argumento que tem perna curta, porque... Se vamos esperar por uma decisão definitiva para só depois ouvir, casa roubada e trancas à porta. Quer dizer, eu acho que precisamente por isto estar suspenso é que é nesta fase é que o contributo político possível que os senhores deputados queiram carrear, quer para a senhora Procuradora, quer para os outros intervenientes nesta matéria, o contributo possível desta Assembleia da República é perfeitamente oportuno nesta fase. Porque não é depois da decisão definitiva tomada que se vai pôr trancas à porta e se vai pedir para arrepiar caminho. E, portanto, discordo apenas dessa questão de oportunidade. Independentemente, sem dúvida, ser um critério político possível entender pedir o adiamento desta discussão. Eu tenho o pedido de palavra de mais senhores deputados, mas o Sr. Deputado António Filipe pede só a palavra.
Já que o Sr. Presidente entendeu responder-me, eu queria só lembrar que eu fiz uma sugestão ao Grupo Parlamentar Proponente, não a Vossa Excelência. E prezo muito a opinião de Vossa Excelência, mas aqui a opinião que estava em causa é a do Partido Socialista. Eu quero dizer que não me vou opor, se considerarem que é pertinente fazer agora as audições, terão o nosso voto favorável. Foi só uma questão que eu achei por bem colocar aos proponentes, tendo em conta que houve ontem um acontecimento que podem considerar relevante neste processo.
Sim, senhor, Sr. Deputado, sem dúvida. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dar conta de que o PSD, logo no dia em que esta questão veio para o espaço público, disse publicamente que votaria favoravelmente à audição da Sra. Procuradora da República que fosse proposta por qualquer grupo parlamentar. Mantemos exatamente essa posição, não obstante a circunstância superveniente que conhecemos, que o Sr. Deputado António Filipe agora aqui nos relembrou, porque o que está em causa, mais do que saber se a Sra. Procuradora vai ou não vai suspender, depois do resultado definitivo do parecer do Conselho Consultivo, se vai ou não vai suspender a sua diretiva, é importante que a Comissão, que a primeira Comissão saiba, que os portugueses saibam o que é que a Sra. Procuradora quis dizer e quis fazer quando deu instruções, numa circular ou numa diretiva, a todos os procuradores da República, no sentido de obedecerem a ordens de superiores hierárquicos, não ficando estas ordens registadas no processo. Esta é que é a questão, independentemente até agora de haver uma alteração completa da orientação da senhora Procuradora. Porque mesmo que haja essa orientação, o que é grave é que tenha sido comunicada uma determinação concreta no sentido de que as ordens fossem dadas debaixo do tapete. E a senhora Procuradora tem que explicar isto. O que é que quis com esta orientação? Independentemente do que venha a dizer a seguir. Pressionada, não pressionada, mais esclarecida, menos esclarecida. Isto é que é decisivo que a Comissão aprecie. E por isso, esta nova circunstância, penso que não retira a menor pertinência aos requerimentos que estão feitos. E o alerta que eu fazia, o pedido e a sugestão que eu fazia, na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, é que o Partido Socialista mantivesse, sem tirar nem pôr, a intenção de ouvir a senhora Procuradora, porque o que está em causa é algo que é fundacional e que diz respeito ao nosso Estado de Direito Democrático, que é o funcionamento de um Ministério Público aberto, transparente e democrático. Isso é que está em causa, independentemente agora das diretivas e das suspensões. Isso é mais procedimento. A questão substancial nós temos que a discutir aqui.
Sra. Deputada Mónica Quintela, se não tenho mais nenhuma outra força política. E depois passaríamos sistematicamente à votação, a menos que o Partido Socialista, ou que algum dos proponentes diga que retire a sua proposta. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, eu estou aqui com uma dúvida, porque o requerimento do PS é para ouvir com caráter de urgência o Conselheiro Cunha Rodrigues, sim. E não a PGR.
É do PS, pois é verdade.
Portanto, não, ao retirar, não é? Portanto, o requerimento do PS é para ouvir o Conselheiro Cunha Rodrigues e não a Senhora Procuradora-Geral da República. O CDS é que pede a audição urgente à Procuradora-Geral da República e da Ministra da Justiça, e a Iniciativa Liberal é que pede da Senhora Procuradora-Geral da República. Portanto, a questão, portanto, penso que não estará na disposição do PS retirar, suspender ou não a questão da senhora Procuradora. De todo modo, eu queria aqui dizer que esta prática, e acho que haverá senhores deputados que terão conhecimento disto, esta prática do Ministério Público de omitir e de ocultar as diretivas hierárquicas já vem de há muito tempo e já vem de longe. Resta agora saber porque é que se resolveu pôr em letra de lei e em letra de diretiva uma prática que consuetudinariamente sempre existiu. Perdi as contas as vezes que pedi informação sobre instruções hierárquicas que foram dadas em determinados processos e foi-me sempre transmitido que essas instruções eram confidenciais e as partes não têm acesso às instruções e orientações. Portanto, isto sempre aconteceu, mas algo foi alterado para que neste parecer, que foi dado pelo Conselho Consultivo, se consignasse que efetivamente deveriam permanecer ocultas. E, por isso, acho que é muito importante, não obstante agora ter sido pedido um parecer complementar ao Conselho Consultivo e ter havido esta suspensão da instância, chamemos-lhe assim, mas que, efetivamente, sejam dadas explicações no Parlamento pela Senhora Procuradora-Geral da República.
Senhores deputados, não vale a pena perdermos muito tempo a discutir o fundo da questão. Eu colocava a questão nos seguintes termos. Das duas, uma, ou das três, uma, ou algum grupo parlamentar pede o adiamento das votações, que é um direito, ou os autores de alguma dos requerimentos pede a sua retirada, ou então passarei às votações por ordem de entrada dos requerimentos. Ponto final. E, portanto, Sra. Deputada Cláudia
Muito
Santos...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos pedir o adiamento.
De todos os requerimentos?
Sim, por favor. Sim.
Pronto. Senhores deputados, não vale a pena perdermos mais tempo. É um direito regimental que existe. É o direito por uma única vez e, portanto, eu voltarei a pôr os requerimentos na agenda da próxima reunião. Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo pediu a palavra. Pedia só que não voltasse ao
fundo da questão. Não vou voltar, embora com os meus pedidos, desculpa ter tido de me ausentar. Enfim, voltei para tentar fazer a apresentação do requerimento. A votação está suspensa, provavelmente não se justifica. Só para dizer que não há, do nosso ponto de vista, nenhum facto até hoje que levasse a que retirássemos o requerimento. Portanto, para o próximo agendamento, ele continuará em cima da mesa, Sr. Presidente.
Sem dúvida, assim será, mas o direito de pedir o adiamento de uma votação é um direito regimental e é um direito putestativo e o Partido Socialista tem esse direito. Ficam adiados estes três requerimentos e, se não houver nenhuma alteração por parte dos seus proponentes, dou nota só aos senhores deputados que chegou um quarto requerimento que não entrou na ordem do dia porque chegou fora do prazo, chegou ontem ao final do dia, já depois da ordem do dia ter sido distribuída, da parte do Chega, exatamente sobre esta matéria, no sentido de audição apenas da senhora Procuradora-Geral da República. Este quarto requerimento será, na próxima reunião, será junto também para a agenda. Passamos ao ponto 8, que tem que ver com a nota elaborada a pedido da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre a declaração de competências relativa à sinistralidade rodoviária e que foi distribuído, foi elaborada uma nota por mim próprio, com o apoio aqui dos serviços da Comissão, que distribuí pelos seus deputados coordenadores numa primeira fase. Não tive nenhum comentário no sentido da sua alteração e, portanto, agendei, porque precisamos dar uma resposta à Comissão de Economia. E, portanto, ponho agora em discussão, perguntando aos senhores deputados se podemos votar essa nota para ela poder ser enviada à Comissão de Economia. Não tenho pedidos de palavra, portanto, passo à votação. Quem concorda? Todos os senhores deputados, presumo eu não pus quem vota contra primeiro, portanto, ninguém se pronunciou, mas vou pôr então de uma forma correta. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, na ausência, fica aprovado por unanimidade e a nota será remetida nos termos em que foi elaborada à Comissão de Economia. O ponto 9, informação sobre os relatórios, eu deixarei para a próxima reunião, dado o adiantado da hora. Pedi apenas aos senhores deputados, não é urgente, pedi apenas aos senhores deputados, era necessário, começa a ser urgente sim, a indicação por parte dos grupos parlamentares dos representantes para o Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência a constituir em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, conforme foi proposto no início desta sessão legislativa pelo Bloco de Esquerda. E eu ainda não tenho a indicação total. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que nós indicamos o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós indicamos a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Sim, Sr. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Diana Ferreira.
Diana Ferreira.
Diana Ferreira. Agradeço. O Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Sandra Cunha.
O Sr. Deputado José Manuel Pureza, que eu ainda vou confirmar, mas com 99% de certeza.
Fica então combinado, se não disser nada em contrário até ao final do dia, fica adquirido. É que se houver alguma alteração, pedia que comunicasse aos serviços da Comissão durante o dia de hoje. Agradeço aos senhores deputados. Essa indicação será dada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, lembrando aos senhores deputados que a coordenação do Grupo de Trabalho ficou acertado que será escolhida pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. Da nossa parte faremos apenas estas indicações. Depois, o ponto 11, temos ainda a designação do coordenador do Grupo de Trabalho proposto e aprovado no início também desta sessão legislativa pelo CDS-PP sobre a avaliação das condições de trabalho nas Forças de Segurança. Eu já tenho o elenco total dos indicado pelas forças políticas dos integrantes deste Grupo de Trabalho, apenas precisamos designar o coordenador e, pelas regras regimentais de rotatividade, uma vez que o único Grupo de Trabalho que tivemos até ao momento e que ainda está em funções do regimento foi a coordenação dada ao Partido Socialista, eu perguntava agora ao Partido Social Democrata, seguidamente será ao Bloco de Esquerda, mas para este Grupo de Trabalho, ao Grupo Parlamentar Social Democrata, quem é que indica para a coordenação do Grupo de Trabalho?
Sr. Presidente, muito obrigado. O coordenador é o membro que já é o senhor deputado que já indicamos, ou pode ser outro?
Não, deve ser o mesmo.
Tem que ser o mesmo, então, a senhora
confirma que é Sara Madruga da Costa. Sim, senhor, portanto, obrigado. A coordenação, eu peço que a senhora deputada será notificada que foi designada como coordenadora do grupo e, portanto, compete-lhe a ela tomar as diligências procedimentais adequadas para a convocação para o bom trabalho do grupo de trabalho. Por último, temos ainda a admissão e distribuição de petições. Há duas petições que deram entrada, foram elaboradas e distribuídas notas de admissibilidade pelos serviços. A primeira é a petição 13, adoção de uma estratégia nacional contra a corrupção, e a outra é a petição 24, o não à violência sobre os profissionais de saúde. Em ambos os casos, a sugestão da nota de admissibilidade é favorável. Eu, em primeiro lugar, pergunto se alguém pretende questionar a admissibilidade. Não sendo o caso, precisávamos fazer a distribuição para a elaboração de parecer, uma vez que ambas as petições têm um número de assinaturas, num caso de 8 mil e, noutro caso, de 7 mil cidadãos, mais de 7 mil cidadãos, e, portanto, ambas precisam de ser relatadas para esta comissão. Quem é que poderia ficar com a petição 13 relativa à Estratégia Nacional contra a Corrupção? Se ninguém se voluntariza, é mais complicado. Não temos a deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu posso assumir essa incumbência.
Muito obrigado. Fica a senhora deputada Cláudia Santos como relatora da petição 13. Temos agora a petição 24 sobre não há violência sobre profissionais de saúde. A senhora deputada Sandra Cunha voluntariza-se para ficar como relatora. Agradeço. Fica então... Sandra Pereira, peço desculpa. Peço imensa desculpa às duas senhoras deputadas. Por último, as atas podem ficar para a próxima reunião. Chamava apenas a atenção para três assuntos. Em primeiro lugar, a delegação Europol, que vai a Zagreb para 22 e 23 de março, precisa de estar, em definitivo, arrumado. Eu tenho a indicação do senhor deputado Jé Magalhães. Neste momento só tenho indicação do Sr. Deputado Fabíola Cardoso pelo Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado António Filipe pelo PCP. E precisamos da confirmação do Sr. Deputado José Magalhães e do Sr. Deputado Carlos Peixoto se podem integrar. Do Sr. Deputado José Magalhães, porque da parte do PSD, nesta comissão, sendo o Partido Socialista a indicar para esta primeira delegação o seu representante, da parte do PSD será indicado pela CAI, que seria a senhora deputada Clara Marques Mendes. Pergunto só ao Partido Socialista se confirma que quer indicar.
Já tínhamos para... confirmado, senhor Presidente.
Não tinha essa indicação, peço desculpa. Então fica, portanto, o senhor deputado José Magalhães. 22 e 23, portanto, a 24, regressa a 24, presumo eu, e a senhora deputada Clara Marques Mendes, com a senhora deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, e António Filipe, do PCP. Os serviços contactarão os senhores deputados para tratar todos os procedimentos necessários para a deslocação. Tenho ainda um pedido a fazer aos senhores deputados, às senhoras deputadas relatoras, nomeadamente do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, que se prende com o prémio do Júri Barbosa de Melo. O prémio é um prémio bienal. O último teve lugar em 2018 e, portanto, em 2020 também terá lugar. As regras do prémio são a apresentação das propostas entre o dia 1 de março e o dia 31 de maio. Para isso era necessário a constituição do júri. O júri é presidido por inerência pelo presidente da primeira comissão e depois integrado por um representante dos quatro maiores grupos parlamentares. São aqueles que eu acabei de escrever. Mas com a particularidade de que são indicados dois por esta comissão e dois pela Comissão de Educação. Eu presumo, a menos que os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata digam algo em contrário, que o PS e o PSD pretendem indicar nesta comissão, caso em que ficará para a Comissão de Educação a indicação dos representantes do Bloco de Esquerda e do PCP. Se for assim, eu peço à Sra. Deputada Cláudia Santos e à Sra. Deputada Mónica Quintela que façam as respectivas indicações para eu poder indicar à Comissão de Educação, pedir à Comissão de Educação para nos indicar os representantes do Bloco de Esquerda e do PCP para este júri. A urgência é porque, como pelo regulamento da criação do próprio prémio, o prazo começa a contar a partir do dia 1 de março, é imperativo que antes disso seja publicado no DAR a atualização do regulamento, que eu penso que se retomará em princípio o regulamento do prémio de 2018, mas caberá ao júri verificar se quer manter o regulamento ou se quer introduzir alguma alteração. E, portanto, eu precisava, sem falta, esta semana, de ter a constituição do júri para poder, para a semana, pôr a circular o regulamento para saber se alguém pretende alguma alteração e determinar a respectiva publicação em tempo útil para que os prazos possam ser cumpridos. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos indicar até amanhã. Muito obrigada.
Sim, senhor. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Igualmente, senhor Presidente.
Mas, portanto, fica assente que indicarão nesta comissão.
Sim, sim.
Sim, senhor. Então, eu comunicarei à Comissão de Educação que pedirei ao Sr. Presidente da Comissão de Educação que sejam indicados rapidamente os representantes do Bloco de Esquerda e do PCP, aproveitando, de qualquer maneira, para pedir à Sra. Deputada Sandra Cunha e ao Sr. Deputado António Filipe para poderem falar com os seus colegas deputados dos seus grupos parlamentares para que isto possa ser feito rapidamente e em tempo útil. Pergunto se alguém tem outros assuntos, algum outro assunto, não sendo o caso, os pontos que não foram aqui abordados ficarão para a próxima reunião e estão terminados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Bom. Peço desculpa, não podemos terminar, tenho ainda uma questão urgente que nos chegou esta manhã, da parte do Presidente da Assembleia, pedindo um parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, portanto é um despacho do PAR, solicitando que nós nos pronunciemos sobre dúvidas suscitadas pela Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, relativa a uma norma regimental. Portanto, é da nossa competência. Norma regimental essa que tem que ver com o procedimento de votação dos pareceres das comissões relativos aos processos legislativos. Eu pergunto quem é que se voluntariza, isto tem que ter um parecer desta comissão, depois será aqui discutido e votado, naturalmente, mas quem é que se voluntariza para ficar com este parecer? Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugerimos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, senhor. Se ninguém se opõe, assim ficará e damos resposta, então, ao Sr. Presidente da Assembleia. Pedi apenas que solicitassem para o Sr. Deputado que o parecer fosse elaborado em tempo útil, uma vez que se trata de um esclarecimento regimental que é útil, pois, para todas as comissões. Estão encerrados os nossos trabalhos.